Você está ouvindo God Mode Podcast.
Quem foi que disse que a gente não chegava lá, hein? A dança é fácil, não tem bicho papão. Vim lá da Ásia, vem das bandas do Japão. O latino-americano, o tchan do Brasil. Chega ensinando pra quem nunca viu. Vem comigo, vai, canta aí, vai.
A dança é fácil, não tem bicho papão.
Fala galera, está começando mais um God Mode, como prometido, esta é a segunda parte da viagem do Pita ao Japão. Então, tô só eu aqui fazendo a apresentação, mas é só para dizer que nesse episódio a sessão de e-mail é dedicada às perguntas que vocês fizeram, então é uma grande sessão de e-mail. E também para falar que essa parte da viagem é mais dedicada à visita deles a Kyoto e mais algumas coisinhas, falando sobre sushi, o caralho, é diversão de sempre. Então, divirtam-se, tchau! Cambada, está começando mais uma sessão de e-mails, que não vai ser exatamente, a gente vai responder as perguntas sobre o Japão para poder encher linguiça nessa parte 2 desse episódio, vamos ser honestos, mas se bem que teve pergunta pra caralho aqui até.
Que bom.
Certo?
Vamos
descer aqui.
Começa.
Vou começar aqui com o Rubens, o Arquimago, oh, nosso amigo.
Puta que pariu, só o que eu queria pra mim, mano.
Ele manda aqui: olá, não sabia bem que pergunta enviar, mas me ocorreu algo sério. Lá vem, tá sério, hein? Pita, coleguinha de todas as semanas, o que de mais espiritual você sentiu lá? Presenciou algo diferente?
Que foi privada.
Teve um momento de iluminação, independente do tamanho.
Tive. Caralho, quem diria que essa pergunta viria de Rubens? Tive sim. Tem um templo que fica em Kyoto, que não é nem um templo, na verdade é uma montanha, e aí ela tem, na subida da montanha, tem tipo uma escadaria, é uma montanha com uma escada, basicamente, e aí em volta dessas escadas tem tipo um milhão de arcos vermelhos.
Aquelas eu vi isso.
Então, o nome desse templo chama Fushimi,
É tipo um túnel de arcos, assim, né?
É um túnel de arcos. É. A jogada é que esse complexo, ele é uma parada... O japonês em si, a religião deles é uma parada muito... É muito cercada de superstição o tempo inteiro. Então, no início, eu não estava entendendo o que eram os arcos. Aquele templo, esse lugar, é um lugar de comércio. Assim, favorece comerciantes, entendeu? A raposa, pra eles, tem esse... Pelo menos foi o que o guia lá, que a gente se infiltrou pra ouvir o guia que outra pessoa pagou, tava falando. Enfim, a raposa tem esse caráter de negociação, sabe qual é? Pra eles. E aí, qual é a jogada? Cada empresa japonesa, quando tá começando, se a empresa é uma empresa grande, por exemplo, a Toshiba, ela teve um ano bom, ela compra uma porra de um arco e coloca nesse complexo. Então, quando você anda por esse complexo, você não vê o que tá escrito nos arcos. Quando você tá voltando, cada arco tem o nome da empresa e quando foi plantada a porra do arco.
Porra, não tinha um arco da Nintendo, não?
Devia ter. Só que, porra, são milhares de arcos. Eu não fiquei procurando, porque, porra, puta que pariu, né?
Que mais que
é uma subida. O fato é que, assim, o que acontece? Nesse dia foi... A gente resolveu ir a pé pra esse lugar. E a gente andou 7 km até chegar e o cara do hostel falou: não faça isso. E a gente, claro que a gente vai fazer isso. A gente andou pra caralho. Eu, Bruno e Rodolfo. Aí chegamos no lugar, e aí que a gente se ligou que o lugar era tipo uma montanha, sabe qual é? E aí a gente botou na cabeça que a gente ia chegar no topo. Aí a gente se perdeu, o lugar era foda demais. Só que aí a gente foi subindo, e na subida dele, quanto mais alto você chegava, os templos ficam na base. Quanto mais perto do topo, você vai vendo cemitérios. São os cemitérios dos monges. E assim, aí você diz, porra, mas é bizarro? Não, é foda, porque tem aquelas imagens daqueles deuses, tipo, muito... parece... É quase um Oni, sabe? Aqueles meio barrigudos, assim, com os dentes protuberantes, sabe?
Uhum.
E com umas paradas, tipo, umas nuvens em volta. Tem umas estátuas animais lá. E aí que tá a parada. A espiritualidade nasceu nesse momento, porque a gente tava literalmente morrendo, eu estava arfando nos últimos degraus. E aí a gente pensou, porra, no topo vai ter um templo, ou teve alguma coisa. E aí a gente chegou, e aí quando a gente foi procurar os arcos pra continuar subindo, só tinha os arcos que estavam mostrando a descida. Aí eu, caralho. E não tinha nada, tinha outro cemitério só. Era um cemitério que tinha um pedregulho do tamanho de um meteoro com uma corda enrolada, como se estivesse segurando a pedra, como se ela fosse um ovo e quisesse explodir e nascer um Godzilla, sabe qual é?
Uhum.
Aí tinha uma corda amarrando ela. Era legal o lugar, era bonito. Mas aí qual foi a jogada? Quando eu cheguei no lugar, tinha um velhinho numa lojinha. Ih. Aí eu fui no velhinho, o velhinho só tinha um dente na boca, cara, juro por Deus.
Aí tava vendendo um monguai pra você.
Eu, aliás, isso é uma parada muito louca no Japão, hein? O sistema odontológico japonês é uma bosta, cara. É muita cárie, é muita gente desdentada, é impressionante, mano. É muito bizarro isso. Mas enfim, aí eu fui lá falar com o velhinho e perguntei onde é que ficava o topo, porque a gente não tava chegando. Ele olhou nos meus olhos e disse, você está no topo. Eu fiquei, porra, é isso? Eu andei igual um animal, cara. O que que faz aqui agora? Aí o velho, que tinha uma loja de velas, falou assim, você compra uma vela.
É claro, é claro.
Aí eu fiquei, porra, é óbvio, né? Aí ele tava querendo me tirar 500 ienes numa vela.
É. Caralho, quanto é que
aí
tá
fiquei,
isso?
Porra, 500 ienes numa vela. Eu tava tentando não reagir muito exaltado, porra, mas...
Mas era
tava...
a vela do alto do morro do velhinho de dentado, cara.
Pode exatamente, exatamente. E a vela era bizarrona, assim, a vela parecia um sundae. Sem sacanagem, ela era um cone, e aí no topo, onde era o barbante, era uma cera que fazia uma espiral pra cima, era uma parada bem diferente mesmo. Aí eu fiquei olhando pra cara do velho e falei, beleza, vamos lá. Aí eu peguei a vela e resolvi subir lá em cima, no lugar onde tem os incensários e as velas, e acender pro meu avô e pro meu pai, que já partiram. E foi muito estranho, eu não sei se é porque eu estava muito cansado, tava tipo arfando de cansado de fato, mas, e aquele monte de incenso lá, mas foi uma experiência muito interessante. Eu chorei bastante. O Rodolfo, coitado, ele foi lá em cima pra sacanear alguma coisa, eu tava chorando, ele ficou meio, ih, caralho, sabe, tipo, não sei pra onde que eu vou agora. E foi bacana, foi legal pra caralho. E aí eu me senti muito leve, depois de esse dia, porra. Sabe qual é? É incrível que, assim, eu tava muito cansado e eu desci super tranquilo, porra, daquela montanha inteira de novo.
Olha aí. Existe o fator também de você estar em outro lugar, outra cultura, tudo é novo, tudo é fascinante.
E tem uma outra coisa também que foi interessante, que, assim, a subida pra lá pro topo da montanha é o tipo da coisa que, cara, eu fico pensando, minha mãe, a minha família em geral, só tinham duas pessoas que iam topar o rolê de chegar até lá em cima. Era meu avô e meu pai. Eram as únicas duas pessoas que iam achar graça em chegar lá em cima e não ter nada, sabe? E sei lá, de algum modo foi interessante, sabe? Eu imaginei os dois lá, foi muito foda.
Mania. Bom, aí ele completa aqui, ele tá perguntando com seriedade, que não é zoeira. Aí ele fala assim, de menina do poço, gritos e essas piadinhas típicas do Godmode. E eu perguntando algo assim, vai entender.
Tá, muito obrigado. Eu até entendi, né? Incrível que foi
mais
eloquência
inacreditável. Ele perguntar, o Peter respondeu. Isso aqui
foi... Ele perguntou direitinho.
Foi um momento.
Isso foi um momento sugêneris do Godmode, eu diria.
Pois é. Ele deu uma pausa na folha da cachaça dele, já tá sóbrio.
Ele não derrubou um litro de aguardente no computador,
Ó, mas só pra gente voltar pra zoeira, e esse também é do Rubens, o Arquimago, aqui, ele manda outro aqui. Ó, tio Pita, faz um vídeo sobre o fone de ouvido dos Splatoon. Estava querendo ele, mas desanimei. Ao mesmo tempo, sem um acessório de flecha que vem junto, eu não tô mais entendendo nada. Acessório de flecha que vem junto, não tem como usar ele no console, no celular, e falar com os amigos. Amiguinhos, né? Rola um tutorial de como usar e como fica o microfone, cara, o fone durante o jogo.
O Rubens.
Se não usar esse acessório, maluco.
O Rubens, ele sem querer, ele deu uma excelente ideia. Porque é tão idiota. É tão idiota essa porra desse fone, cara, que vai dar um vídeo animal, cara. Assim, parece que foi, cara. Eu não sei, cara. A pessoa mais atada do universo que planejou aquilo, cara. Tem um fio no celular, tem um fio no videogame, tem um fio na sua cara, tem um fio no seu cu. E aí, no final das contas, você não consegue falar com ninguém. É muito maluco.
Tu procura com qualquer um tutorial de usar essa merda. A primeira coisa que fala é, liga o PS4 e usa PSN pra conversar logo.
Sim, sim.
Ai, cara. Faz um review de merda, então.
Agora, a minha dúvida é a seguinte. Como é que ele sabe do fone? A gente já falou isso no podcast?
Falou no passado, cara.
Eu acho que você devia vender esse fone pro Rubens. Autografado.
Porra, quer saber do que mais? Eu até dou esse fone pro Rubens, se for o caso.
Olha.
De presente. Aí
Rubens, você vai ter que enviar muita cachaça pro Pita aí, fazer um escambo.
Faz um escambo. Produto, faz um escambo aí de uma garrafa.
Manda essa parada com autógrafo.
Manda uma garrafa de cachaça aí tu faz pro
Pipino. Porra, desse teu alambique aí.
Eu queria muito. Eu, sinceramente, eu queria muito uma cachaça dele, mas eu tô no Canadá. Você
queria me também, porra.
Vai ser meio ruim.
Mas aí, eu tô pensando... Ó, eu já tô tentando ir pro Canadá no final do ano, ó. Quem sabe eu não levo duas garrafas de cachaça.
Então, isso aí.
Aí, Rubens, vamos negociar essas cachaças aí por esse fone aí, cara.
Malandro, fácil.
Bom, lê o próximo aí do Luciano Silveira, alguém?
Quer que eu leia?
Pode ser.
Tá, o Luciano Silveira aqui mandou algumas perguntinhas do Japão também. É, salve sacerdotes do culto ao grande falo de Red, seu jorro sagrado.
Jesus Cristo.
É...
Não, Red.
Atendendo a pedido, segue algumas perguntas aqui por episódio sobre o Japão. Eu tô ficando igual um bêbado, que eu tô com um buraco na boca ainda aqui, mas tudo bem. É, Pita, ouvi dizer que rola um preconceito com estrangeiros lá.
Rola.
Aconteceu algo escroto com você ou algum dos seus companheiros de viagem?
Eu acho que a gente foi falando no episódio.
Foi falando no episódio, eu acho.
É, a gente não entrou em detalhes que aconteceu mais com o Rodolfo, né?
Tem alguma coisa específica que você queria falar?
Eu acho que, inclusive, cai nesse pedaço agora, na segunda parte.
Ah, é?
Sim, vai estar na segunda parte. Mas então, sim. Principalmente em Tóquio, só pra passar uma pincelada rápida, Tóquio é claramente o seguinte, tem os lugares pros turistas e tem os lugares onde a gente não quer turista. Na verdade, a gente só tolera os turistas. Então, mantenha-se no lugar onde você tem que ficar. Vai pra Tóquio Skytree, vai pra templo. Não vem pro meu bairro, não. É assim mesmo.
Caralho.
Meu Deus. É assim, talvez fique um pouco mais explícito nas coisas que eu contei, ou não fique. Mas assim, a gente ficou durante 10 dias num bairro residencial, e a total sensação que eu tive foi essa. Não fica no meu bairro, não. Teu lugar não é aqui. Aqui é a gente. É bizarro.
É.
Em Kyoto não é assim. Em Kyoto todo mundo é gente fina.
Kyoto é putaria.
Kyoto é só amigo. Kyoto, cara. Kyoto... Assim,
cara. Imagina o Japão, cara.
Maluco. É foda.
Tá. E tem problemas com nossos amiguinhos que usam tatuagem, né? Gisele tem uma história excelente.
Assim. Então, a gente falou isso no último episódio. Tem uma placa dizendo assim, é proibida a entrada de tatuados e criminosos. Um cara pelado... É muito mais difícil ele esconder as tatuagens do que o fato de que ele é criminoso, né, cara? A gente tá julgando as pessoas pelos motivos errados aqui, porra.
Ia ser engraçado assim, porque tem aquelas tatuagens de demônio japonês, o caralho, as coisas de Yakuza, né? E a Gisele tem tatuagem que parece desenho de criança no braço dela, coisa mais inocente
do mundo. Assim.
Mas pra eles é a mesma coisa.
Olha só, o Japão é uma parada juvenil o tempo inteiro, sabe qual é? O Japão é assim, é pra criança, sabe? É pornografia, parece coisa de criança. Parece...
Não, o Japão aqui, parece uma grande criança de 13 anos com...
Maluco. É. Com Tóquio, pelo menos, a total sensação que dá dos homens de Tóquio são daquele cara que ainda não passou da fase de que foi brincar de médico com a prima. Todo o conteúdo erótico japonês é isso. É a prima brincando de médico contigo. Tá entendendo? É assim, eu tô dando uma sintetizada na coisa, mas é isso. Aí tu chega no metrô, tem assim, não bota a mão na porta porque a porta vai machucar sua mão. Aí tem um pandinho, assim, com a mão machucando, assim, sabe? Tipo, é só coisa pra criança.
Ah, pra criança entender, né?
Não dá vontade, caralho, dá vontade de chegar no Japão sem tatuagem e sair com. Só de sacanagem, só pra contrariar.
O Rodolfo tentou. Aí tu vê como é que são as coisas. O Rodolfo tentou fazer uma tatuagem lá. O Rodolfo tava com uma grana, que ele viu assim, cara, eu não vou conseguir gastar essa grana que eu trouxe. Eu trouxe muito. Então eu vou tentar comprar alguma coisa cara. Aí ele pensou...
Que problemão, hein?
Pariu. Era problema.
Queria eu ter esse problemão aí.
Aí, o que que acontece? Ele foi assim, decidiu, vou fazer uma tatuagem. Aí ele resolveu fazer uma tatuagem. Aí ele passou um dia procurando um estúdio de tatuagem e o único estúdio de tatuagem que ele foi bem recebido tinha um portfólio ruim. Os outros, o cara falou assim... O cara tava olhando as tatuagens, aí ele, pô, posso ver? Aí ele, não pode.
Caralho?
Aí ele ficou, caralho? Aí ele saiu. Mas é assim. Pelo menos, mais uma vez, isso em Tóquio. Tóquio são esses caras, assim, meio estranhos, sabe? As pessoas são muito fechadas, sabe? As pessoas têm esse quadradinho em volta delas que você não tem o direito de entrar, sabe?
Eu não consigo entender, porque a capital deveria ser o lugar mais receptivo pra gente de fora, né, cara?
Mas
porque é a primeira destinação do lugar, das pessoas.
Você não tá entendendo. É tipo São Paulo, é tipo Nova York. É tipo, as pessoas estão trabalhando, as pessoas não têm tempo pra você, sabe qual é? Só que entendi. Tem sim, se você vai pra Shibuya, você tem um monte de coisa pra turista, você entendeu? Só que assim, fique na área de turismo, sabe qual é? Não enche o nosso saco.
Não, é porque tipo do jeito que vocês falaram, parece que Kyoto foi muito mais receptivo, né?
Foi muito mais receptivo.
É, as pessoas
são maneiras,
né?
Sabe? Tipo, eu passei com uma camiseta, sei lá, dos X-Men, e aí teve um japa que apontou assim pra minha camiseta e falou, deu uns ok, porque ele falou, cara, X-Men,
Wolverine!
Sabe, tipo, é outra parada.
Parece
é
um Vancouver, né? Vancouver é assim, cara. Caralho, quantas mil vezes a Débora tava andando aqui na rua e uma mulher chegou pra ela e falou assim, cara, tua saia é muito irada. Tipo, todo mundo elogia a saia da Débora.
Ah, aqui, e agora é o guarda-chuva dela que faz sucesso, que é o guarda-chuva.
É, o guarda-chuva de pinguim dela, então.
Mas é que é foda, porque assim, Kyoto é uma cidade muito pequena em comparação a Tóquio. Kyoto me deu total a sensação de Vancouver quando vocês falam. Parece que você vai andar, porque assim, por exemplo, nesse dia do templo que eu falei, a gente andou de um templo pra outro. A gente andou 7 quilômetros do hostel até o templo, depois a gente andou 15 quilômetros depois de ter subido uma montanha pra ir no outro templo, que ficava mais ao norte. Então a gente foi, tipo assim, e a cidade fica cercada de montanha. Então parece muito um cenário de GTA, sabe? É tipo, você anda por ela. Eu tenho a impressão que uma pessoa disposta cruza Kyoto em, sei lá, umas 17 horas, eu acho. Entendeu? Assim, o tamanho da... Pode ser que eu esteja enganado, mas essa foi a impressão que eu tive vendo o mapa, vendo... No hostel tinha um mapa com os templos, e aí a gente foi em templos que ficavam nas extremidades da cidade. E, cara, foi muito essa impressão de que eu tive, de que não era uma cidade tão grande, sabe? E aí, talvez por isso as pessoas sejam mais calorosas, receptivas. Nos restaurantes as pessoas eram legais, sabe? Tipo, as pessoas estavam curiosas pra saber da gente, assim. Não precisa estar desse jeito, sabe? Foda-se também. É, eu também não tenho que ficar aqui pagando pau pra turista, mas você tá entendendo? Tipo, são pessoas um pouco mais calorosas no geral, e um pouco mais divertidas também, são engraçadas as pessoas.
Vai ver porque Kyoto é mais turístico, né? Sei lá. Tóquio é mais. É assim, é porque você chega em Tóquio, né? Então, assim, você deve ter coisas legais, você fica impressionado lá. Mas assim, as partes mais turísticas deve ser.
E Tóquio mais receptivas. Assim, o Harry, o nosso amigo, o Harry, está no Japão agora. Não sei se vocês estão acompanhando a viagem dele pelo Instagram. Cara, eu fiquei 10 dias em Tóquio, a gente não ficou em casa nenhum dia. Aliás, a gente ficou 14, eu fiquei 14 dias em Tóquio. Cara, o Harry já foi pra lugares que eu nem vi. Assim, é uma cidade gigantesca, sabe? Porque tem um monte de coisa pra fazer, de fato. O que eu tô reclamando é um pouco das pessoas assim, nas... A gente deu um certo azar, mas eu não considero tão azar porque, assim, foi um preço muito em conta, a gente teve um certo conforto por conta disso, de ter pego um apartamento numa área residencial, sabe? Nessa área residencial a gente não foi lá muito bem recebido não, mas isso foi mais pros últimos dias quando já tava evidente que tinha um monte de gaidin naquele apartamento, entendeu?
Tá. Lê a segunda pergunta aí do cara.
Tá. Segunda pergunta. Depois de provar a culinária do Japão, o quão ruim ficou a comida japonesa que se come por aqui, né? Por aqui, pelo Brasil.
Não é ruim, não é ruim, só é diferente. A comida japonesa daqui é muito gostosa e a gente tem uma parada... Assim, a gente não consegue perceber essas coisas porque tudo nosso é muito abundante. É, comida, água... A gente não consegue ver quanto isso é incomum no resto do mundo. Isso é meio estranho, sabe? Então, assim, sushi e sashimi lá é caro. É mais caro do que aqui, se você for parar pra pensar em quantidade. É, por exemplo, lá eles têm o atum, é muito gostoso, mas
lá parece ter mais
dele é qualquer coisa.
Que você falou, lá é muito mais variado do que o Brasil é basicamente sushi, é a comida japonesa do Brasil. Agora, no Japão tem muito mais variação do que apenas sushi, né?
Então, quando eu tava conversando lá com a galera de Kyoto, o Ryota, no dia que a gente ficou batendo papo, teve uma hora que eu puxei esse assunto de falar que tinha comida japonesa. E assim, a comida japonesa aqui nossa é tão diferente da comida japonesa deles, quanto se eles fossem fazer uma feijoada, entendeu? Assim, é como se eles tivessem... A gente tivesse ouvido como é que é o lance, e aí a gente faz, sabe? Mesma coisa, tipo, feijoada. Assim, pegar um porco, destrinchar ele, botar no feijão e botar no arroz. Eu tenho certeza que vai virar curry isso lá, sabe?
Eu acho muito maneiro como é que o paladar das pessoas é moldado pelos recursos que eles têm, sacou?
Sim,
maneiro, assim. Tu vê que o gosto molda completamente o gosto, assim, de um lado pro outro.
Exato. Mundo, foda, assim. É. Isso é muito foda, porque, assim, realmente, eles têm mais variedade, mas eles têm a quantidade que você come lá. É, cara, uma barca de sushi daqui, porque assim, mais uma vez, o atum deles é uma parada completamente diferente do daqui e é muito saboroso. E o salmão, sei lá, é mais ou menos a mesma coisa. É. Talvez seja um pouco pior. Eu acho o salmão daqui muito fresquinho, muito, sabe? Eu não sei se eles botam algum corante, o salmão deles parece mais escuro e velho.
É porque salmão de verdade, né? Do Brasil é salmão de mentira.
De plástico, não sei dizer, cara. Mas tem vários tipos de salmão, né? Hoje a gente tava jogando Splatoon e falando dessa porra, né? Tem o Steelhead, por exemplo.
Tudo japonês é radioativo, né?
A Débora gosta de ver uns vídeos aqui de uma galera do Japão experimentando comida brasileira, né?
Mas aí não,
eu tava vendo com ela que era de doce. Ah, e, cara, eles não estão acostumados com doce, não, cara.
Não,
a
não,
mulher, a mulher provou um, a mulher provou um pedaço de doce de leite, cara. Ela quase teve um êxtase, cara. Tipo, açúcar pra caralho, mano. Doce de leite, cara. A gente come doce de leite aí igual, sei lá, igual água.
Mas aí que tá doce de leite. Então, os doces deles não tem absolutamente nada a ver. Aquele doce que eu comia, não sei se vocês viram, dango, que é um doce de arroz?
Não, não sei.
Ele é tipo um palito com três bolotas, três pelotas de branca. E aí o cara pega, passa aquilo num melado, que eu não sei direito o que, que é. Eu achei que fosse mel primeiro, depois eu vi que não. É um tipo de melado, só não sei de que... da onde vem, não deve ser de cana. E aí ele coloca numa grelha, e aí ele torra aquele melado em volta do arroz. É doce, é bem doce, mas é um sabor completamente diferente.
É um diferente. Doce diferente.
É um doce que tem... Ele tem um quê de defumado, por causa da fogueira, sabe? Que é do lugar onde ele tosta, sabe? Deve então ele bom. Perde um pouco do doce. O doce de leite que a gente... Porra, cara, deu uma lata de... daqueles doces de leite da Havana pra um japonês, ele tem um orgasmo, cai no chão, pra se debater. É muito doce, cara. Sabe? As coisas deles, no geral, são um paladar muito mais suave.
Sim, sim.
Aí, dito isso, tem os dois lados. Por exemplo, a gente aqui, não, acho que não tem nem como experimentar o atum. Porque o atum deles tem a gradação de cor. Quanto mais claro, mais saboroso. Cara, o fat tuna que a gente experimentou lá é uma parada alienígena. Não tem, eu não consigo. Se eu tentar explicar, é uma peça de carne, não parece peixe, ele parece porco, talvez. Só que parece que foi frita, porque tem aquele... Sabe quando você pega um pedacinho de bacon fininho, coloca na boca e ele dissolve?
Sim.
Só que ele é uma peça larga e ela não tá frita e ela não tá dura, ela tá mole. Então, assim, você come o negócio, o arroz, ele pega o gosto muito fácil, né? Então, aquela maçaroca que fica na tua boca, ela dissolve, fica um sabor que é... Cara, dá pra pegar, eu imagino que aquilo seja caro, não é à toa. Dá pra pegar aquele um pedaço, dividir em cinco e, sei lá, fazer uns rolos, sabe qual é? E vai ser muito saboroso, sabe? Porque a parada é uma explosão de sabor. Enfim, mas é muito bom.
Nessa
por outro lado, o salmão daqui é muito gostoso, sabe? E eles lá não ligam pra salmão. Mas eles não ligam pra salmão porque eles não têm o salmão daqui. O salmão daqui é muito bom, sabe? Enfim, esse é o meus R$2 de opinião a
quando
respeito.
Quando tu vier aqui pro Vancouver, tu vai comer japonês igual um retardado. Porque o japonês aqui é muito barato.
Qual é o peixe que eles... Deve ser
salmão também. Salmão pra caralho. O que tem mais é salmão.
Sim, você tá aí no... Porra, tá aí onde eles vão desovar, né?
Salmão e abacate, mano. Tudo eles botam abacate aqui.
Avocado pra tudo quanto é lado.
É bom pra caralho.
É que o abacate aqui é aquele abacate compacto, né, cara?
Mas é porque abacate e avocado são duas coisas diferentes, eu não sabia. Depois que eu descobri aqui.
Mas é legal como eles veem o abacate como uma parada que você come não como uma fruta, né?
Como,
é quase um legume, né? Quase não, uma
parada é doce salgada. Também. Eles não estão acostumados. É que nem a gente faz aquela papa de abacate aí, que é bom pra caralho, creme de abacate.
Porra, eu não gosto, cara.
Porra,
eu
odeio abacate. Aquele vômito verde, doce, gostoso.
Então, a minha avó fazia
culinária.
Pra mim, eu não conseguia comer se ela jogasse um litro de limão em cima e açúcar.
A culinária daqui é a culinária imigrante, né? Porque a culinária canadense é quase
uma
nada.
Merda.
É a merda. É poutine, gravy pra tudo quanto é lado.
O que é poutine? É uma merda de uma batata frita com creme de caldo quinoa. Empapada de caldo quinoa e bonzo. Aquela carninha bonzo. É horrível, cara. É a comida típica deles aqui. É uma merda isso.
Então, o poutine é basicamente a batata empapada no gravy, só que tem lugares aí que são especializados nessa merda. Aí vende isso com queijo, ou com bacon, ou com não sei o quê. Vai incrementando, entendeu?
Uhum. É uma merda.
Mas é enjoativo. Assim, eu sou fã de batata frita.
É como se fosse um passarinho dando...
Mais furado.
Dando batata frita. Mastiga e cospe na boca.
Eu já comi uma pizza de poutine e me arrependi amargamente.
Aliás, deixa eu explicar. Deixa eu falar um negócio. Assim... Eu, não, se alguém aqui estiver ouvindo isso e for pro aeroporto de Toronto, tem uma hamburgueria lá que tem toda a cara de ser um hambúrguer gourmet, inclusive no jeito que eles tratam os nomes dos hambúrgueres. Não come lá não. Que merda, cara. Foi o pior hambúrguer que eu já comi na vida. Parecia um pedaço de vela, cara.
Caraca, cara, você lembra?
Não parecia... Não lembro o nome, cara. Não lembro o nome, mas eu fiquei muito... Fiquei, nossa, que porcaria. O hambúrguer parecia que alguém tinha feito uma vela grossa e cortado um disco da vela. Era cera.
A vela 7
era
dias.
Muito ruim. Caralho.
Pô, eu tô aqui, o quê? Um ano e 3 meses, sei lá, 4 meses. Cara, eu não... E assim, já comi em vários lugares de hambúrguer aqui. E eu não tinha provado o Five Guys ainda.
Porra! Mas o Five Guys é bom.
O Five Guys é bom para caralho, mano.
Caralho.
E os hambúrgueres aqui são todos esturricados. Não é, Paulo? Tu vai pedir um hambúrguer aqui, é tudo esturricado, sempre. É. Porra, mas o Five Guys é muito gostoso. É o melhor hambúrguer
não,
que tem aqui.
Eu ainda não comi no Five Guys, mas até hoje o melhor hambúrguer...
Tu não comeu no Five Guys ainda?
Ainda não, ainda não parei lá pra comer. Caralho, eu vou parar com o cara. Calma, cara. Eu vou parar. Eu farei isso. Pra ser um dia.
Se vem, tu vai nessa porra.
É, o melhor que eu comi até agora, por incrível que pareça, é um lugar que nem nome tem, que é aquele lá do mercado da Greenville Island.
Ah, é uma merda aquilo, Paulo. Aquilo
sei
merda.
Lá, eu gostei. Eu gosto muito dele.
Vocês me lembraram de uma coisa, falando de culinária lá do Japão também. É, eu acho que eu entendo um pouco porque eles são magros, na maioria. Tudo falta deles de opção, tem muita... cerimônia, não? Todos eles têm muita cerimônia pra fazer, sabe qual é? Então, comida não é diferente. Os caras, eles, por exemplo, a coisa que eu mais gostei lá, eu comentei no podcast, que é aquele bife à milanesa que o cara faz tipo um sashimi do bife. Assim, você não simplesmente pega e sai tacando pra dentro, sabe qual é? Você tem que botar na chapinha, colocar um pouquinho de wasabi em cima, aí você pega o arroz, você tá entendendo? Eu e o Rodolfo, a gente lá na junta comercial, que a gente ia sempre em Kyoto, que era um lugar maneiraço, tinha um monte de gente maneira, nesse lugar teve tinha uma loja de carne que fazia um tibone, não, minto, era uma peça, era como se fosse uma carne de porco, como se fosse uma bisteca num ossão, e ele fazia um cachorro quente. Só que era uma linguiça que ele mesmo preparava com carne, sei lá, não sei de onde, uma carne diferenciada da puta que pariu. Maluco! O cachorro-quente era bom para caralho. O pão, o cara que fazia. Só que ele demorava, sem nenhum exagero, uns 30 minutos para soltar um cachorro-quente.
Caralho.
Tipo, tu fica com fome, sabe? No meio do meu primeiro cachorro-quente, eu falei, já faz outro, já vai fazendo outro aí, sabe? Porque, porra, é muito... As coisas são demoradas, as coisas têm muita cerimônia em volta.
Eu gosto do serviço.
E era ótimo.
O lugar japonês que a gente vai comer as comidas mais demoradas são aquelas que tem que passar pelo fogo, né, cara?
É claro, isso é óbvio. Vamos lá, senão essa merda não vai acabar.
Vamos lá.
É, pergunta 3. Você tentou stalkear o Red e quando vai soltar
suas fotos... errado.
É, verdade.
E
quando vai soltar suas fotos cheirando cocaína no cu de uma prostituta junto com ele?
Caralho.
Meu Deus do céu.
Não tem uma meta dessa no Beto?
Tinha que pau dele.
É pior, né, cara?
Caralho, cocaína pra caralho, é o maior carreirão, assim.
É, mano. 3 quilômetros de cocaína, puto.
Eu tô paradona na ponta, velho.
Ó, você pode até não ter encontrado o Red, mas você podia ter encontrado o Miyamoto.
Sim, né? Verdade. Eu falei.
Aquele sorriso lindo dele de batom.
Eu fiquei imaginando o Hideo Kojima entrando dentro do elevador e eu tendo um surto histérico, sabe qual é com ele? Eu imaginei ele olhando nos olhos dele e gritando.
Não é por nada, não, mas eu acho que o Hideo Kojima deve estar acostumado com pessoas se ajoelhando na frente dele.
É só... Sabe qual é? Não é me ajoelhar, não. É fazer tipo aquele pulo de mocó no colo do Mussum, sabe qual é?
Ia tentar abrir a boca, né? Uma mão em cima, outra embaixo, assim. Ah!
Sim, sim. O maluco ia fazer um espetáculo naquela porra.
Ó, pergunta 4. Foram naqueles cafés / bares / restaurantes temáticos fetichistas? Vocês se encontram sobre isso?
Na verdade, vocês
foram lá, né? No meio de café.
Sim, a gente já contou. Fica, tá no episódio, você vai
sim,
ver.
Sim.
Mais. Akihabara foi o lugar mais maneiro que eu fui. Akihabara parece um fliperama gigante. Em Akihabara, não só tem os cafés fetichistas, eles têm uma série de lugares que são, sei lá, o café da... Vou dar um exemplo. O café da Square Enix.
Ah, legal.
E aí...
Foi o Final Fantasy, é isso?
Então, ele tava todo tematizado pelo Final Fantasy XV. A Gisele teve um treco na parada.
Com certeza, mano.
No Final Fantasy XV tem aqueles 4 personagens principais e tem um deles que é um mordomo.
O cozinheiro.
Eu não sei. É. Lá serviam os pratos que ele faz no jogo.
Porra, e os pratos que você vê no jogo são mega realistas, cara. Eu imagino que deve ser igual, né?
Sim, são iguais, sabe? Aí a gente pediu um baldinho de camarão frito. Eu pedi uma parada que era como se fosse uma carne de porco filetada com... É, tinha
você não pediu, parada em volta. Você não pediu um chocobo ao molho madeira, não?
Eu acho que eles têm esses nomes, sabe qual é? Mas é...
Falar nisso, eu vi uma foto do chocobo que tu tirou. Cara.
Aí vem um avestruz assado pra cima da mesa.
Então, porque lá nessa loja tem um monte de action figure, fica tocando a trilha sonora da parada, você tem que pegar senha, cara. Então, assim, não é só feito... A história do meio de café, a gente vai falar disso no episódio, mas tem outros lugares interessantíssimos. A gente foi no café do Gundam, que foi irado, foi onde começou esse meu
paniquito
por Gundam. É, porque se teve uma coisa que eu trouxe do Japão que virou uma febre do caralho foi Gundam.
Caralho, tá aí um termo que eu não ouço há muito tempo, mas descreve tudo, é faniquito.
Faniquito, total faniquito. Enfim, tem esses bares temáticos, cara, o café Gundam era maneiraço, os drinks eram meio ruins, tinham gosto de Listerine, mas o banheiro do café Gundam, amigo...
O japonês, o japonês, o jovem japonês em geral, é uma galera que entorna, né?
Entorna bem.
Entorna bem? Mas o que tem de variação lá, além disso aqui?
Cerveja, tem tudo, ó. Uhum. Muito, eles tomam muito um drink chamado Highball, que é... Sabia que eu... Que é basicamente clube soda e uísque.
Aí tu fica com a bola lá em cima.
Talvez, não sei. O café Gundam, Paulo. Eu não sei se você viu o vídeo, mas você puxa a descarga, começa a tocar um alarme dentro. Primeiro que você entra no café Gundam, a privada abre pra você, fosse um cockpit, sabe? Qual é? Fica, cara, tu tá de sacanagem. Aí tu senta na privada pra cagar, e aí quando você puxa a descarga, começa um... Ah, ah, um barulhão aí, apaga a luz.
Caralho, por quê, né, cara? Justamente...
Aí você olha pro espelho, aí começa a acender uns olhos, umas olhotas amarelas, assim, te olhando, assim... Sabe? Tipo como se tivesse um Gundam olhando pra você, cagando. É muito legal.
Na hora o rabinho volta, né?
Na hora, tu já cagou, tu tá puxando a descarga, sabe? Ah, tá. Mas a dica que eu dou é: se limpa todo e puxa descarga fora da privada, não pague daquelas pessoas malucas que estão puxando descarga com as costas, sabe qual é? Não.
Puxa e se taca pra fora do banheiro.
De propósito. Caga, se limpa, se veste, aperta a descarga, que tu vai ver o Gundam te olhando, vai ser sinistro.
Tenso.
Sim.
Tá, tem mais uma pergunta aqui, a última.
Vai.
Alguém frequentou os puteiros da Terra do Sol Nascente? É, se sim, tem alguma bizarrice que não imaginamos sobre eles? Cara, é óbvio que
não, cara. Deixa eu fazer aqui, Arnaldo, a gente pode falar sobre isso.
Eles já falaram de bem de café, cara. Acho que não passaram muito disso, passaram?
Então, tá. Acho que a gente vai dizer agora que não, que ninguém foi. A gente só foi no bem de café, e mesmo assim a gente saiu fugido.
Que conte nos altos.
Que conte nos altos que eu Pita, não fui a nenhuma putaria lá. Nenhuma, Pita.
Continuando aqui com as perguntas do Luciano Silveira.
Como é que é o nome do cara?
Alguém teve... É, Luciano Silveira. Alguém teve diarreia durante a viagem?
Sim, eu tive.
Teve alguma coisa especial da sua diarreia? Com sua diarreia diferente no Japão, alguma coisa?
Não tem nada. A diferença é que você tem um aparato que vai ser muito mais amigável pra sua diarreia. Você pode ter diarreia em qualquer lugar. Olha só, teve um dia... que a gente... A privada deles é sempre limpa.
Tá, porque diarreia pode acontecer legal. E você não ter um banheiro perto. Achei que você tinha um aparato pra você comprar.
Sempre tem, tipo... sempre... Ah, não tem, isso não. É. Mas sempre tem um banheiro perto. E assim, teve um dia, eu não lembro o que a gente comeu, que eu não tava legal, e aí eu e o Moco, a gente tava numa Book of Plus garimpando o jogo de Super Nintendo, e aí o meu intestino falou assim pra mim: você vai cagar agora. Aí eu falei, cara, mas... Você só me avisa... Aí, olha só, eu sinto muito, aconteceu um problema aqui, você está cagando em 4. Aí eu, meu Deus, aí eu olhei pro Moco e falei, cara, eu preciso cagar. Aí ele olhou pro lado, olhou de novo, eu já não tava lá, sabe qual é? Eu saí correndo e entrei no banheiro da Bukov Plus. E foi um banheiro excelente. Uma coisa que tem que ser dita do sanitário japonês é que o senso... Aí, nesse ponto, eles são fodas. O senso de ordem deles e de não fuder a vida do próximo é tão intenso que no banheiro tem sempre uma parada, que é um acoplado na parede com um desinfetante e papel. E aí tem uma parada escrita assim: após usar, limpe. Porque, cara, você não quer entrar
aqui... A bunda? Aqui o que tá em volta?
O banheiro, né, cara?
Você não quer entrar no banheiro. Tu vai cagar o banheiro inteiro, cara? Como assim?
Não, cara, mas sabe quando você tá na academia, tu não pega a porra de um paninho com uma água fedorenta e passa no aparelho? Qual o problema de tu fazer isso no lugar onde você cagou, sabe qual é? Tipo, terminou? Pega um papel higiênico aí, porra, não vai cair tua mão, não. Passa esse desinfetante e passa na tábua, por favor, não é nada demais,
sabe? Tipo academia, saquei.
Exato. E assim, você sempre entra e o banheiro tá sempre limpo, sabe? Não tem essa. Você pode... Não precisa fazer hashtag na privada, não precisa, sabe qual é? Daquela parada escrota que tem tipo um encarte que você coloca, que você tem que arrancar o meio. Não precisa fazer nada disso. Você pode,
maluco, merda, sair não adianta
sentando,
nada,
explodindo os culhão assim na sabe qual é? Que inclusive o banheiro canadense tem uma escrotice que eu não entendo por que tem aquele buraco de lança-míssel na outra. Os canadenses devem ter uma piroca enorme. Porque puta que pariu, que porra de banheiro é esse que tem uma privada?
Tá privada
puro. Eu não entendo a merda.
Mas aquilo ali é só banheiro.
Não tem banheiro. Aquilo ali, cara, o nego inventou de usar aquilo, não sei porquê. quê? Porque até onde eu sei, aquilo ali é feito pra você, tipo, hospital, quando tá, um idoso precisa de ajuda, sacou? Ele tem que fazer tudo controlado. Aquele buraco é pra isso, cara.
Eu não sei se são
falando. Mas porra, aí tem esse buraco.
Ah, não, ele tá falando tipo aquele tampo que é aberto, o chuveiro. Aquele tampo que...
Na frente.
Que é um C, ah, é um C que... ao invés de um O.
Tá, que entendeu? Que o pau é sai pra fora ali, sei lá.
Só o tampo é o vaso. Porque em São Paulo eu cheguei a ver um vaso, que o vaso tinha um U recortado.
Nossa, no vaso?
No vaso.
Cara, aquilo, mas aí aquela tampa de privada é uma merda, porque o teu pau encosta na privada, né? Ele fica lá apoiado na privada, né, cara?
Então, exatamente, cara. Eu não queria entender quem foi o arrombado que embolou essa porra dessa privada, porque a privada lá do aeroporto de Toronto, ela não só tinha essa merda, que aí tu fica esbarrando com a cabeça do caralho nessa porra, como, além disso, a água praticamente batia na sua bunda. Eu não entendo essa porra. Todas as privadas, o nível da água não era lá embaixo, não. Era tipo um piscinão mesmo, sabe? Tu tinha que tomar cuidado pras bolas não bater na água.
Tu fazia um chazinho lá, não?
Então, tu tinha que cagar meio em pé. Sabe, qual é?
Caralho,
por causa, mano, da porra daquele seca. Que porra de privada é essa? Foi tipo.
Não, aqui varia muito. Eu fiquei muito feliz com a privada da casa que eu estou agora, que é uma privada grande, com a minha busanfa.
Que bom.
Tranquila, né? Mas, cara, eu já peguei privadas que, além de pequenas, eram daquelas que realmente dava aquela esperrada bonita de água, de cocô na sua busanfa, né? Eu
fico imaginando uma privada de criança, né, cara?
É que aqui tem umas privadas.
Uma compra privada com PMG, isso.
Então, uma privada normal não é oval? Aqui tem algumas que são redondas, tão pequenininhas que são, cara. Eu fico puto assim, minha busanfa é muito grande, foi mal.
I like big butts and I cannot fly. Pode botar aí.
Exatamente.
Então, olha só, eu saí do aeroporto de Haneda e eu pensei, preciso cagar uma última vez aqui pra me despedir desses banheiros maravilhosos. Aí eu fui, dei um teco lá, dei uma pedrada lá, na tampa de privada quentinha, com o anjinho cuspindo água no olho do meu cu, sabe? Tipo, com musiquinha e, porra, que tristeza que eu tô indo embora. Cara, a realidade dura e escrota veio, que igual um trem pra me atropelar. Porque eu cheguei em Toronto, era essa porra desses sanitários escrotos, cheguei aqui no Rio de Janeiro, cara, nem importa, cara, aeroporto internacional, nem importa, na porra da cabine tinha, cara, era a porta que não trancava, o filho da puta que prega as portas das cabines de privada do aeroporto internacional do Rio de Janeiro,
é onde fere,
acertar uma porra de um parafuso num buraco, maluco. Aí fica aqueles parafusos enfiados na madeira, tudo meio que saindo, quebrado, fudido, e você vê os buracos aparecendo no lugar onde ele devia ter colocado. Então fica aparecendo a casa da família buscar pé, maluco.
É, o pior não ter, assim, privada. Acho que pior do que, caralho, não ter porta. Porque se você não tem porta, tu assume que tá tudo em família e foda-se, né? No desespero vai.
Mas não,
o pior está. É quando são aquelas portas que tem uns vãos gigantes que você consegue, mesmo que você não queira, você faz contato visual. Você consegue
entrar pelo vão.
Você faz o contato
no Japão.
É horrível. É horrível.
Você tá entendendo? Essa porta você fica de lado e entra dentro do sanitário? Não, isso não tem. Isso não tem. No Japão não tem. A privacidade pro japonês é tudo. Cagar é um momento de contemplação, é um momento sagrado. E aí, a gente chegar aqui no Rio de Janeiro e dar de cara com esse tipo de abuso é muito escroto, cara.
Tu chegou a achar algum videogame de privada? Que...
Não, tipo, mas Sega, eu tinha...
Que tinha os com álcool.
Tu mija, com álcool.
Não, teve um shopping que a gente foi, acho que era em Shinjuku, o shopping. Era o shopping que tinha a estação que, tipo, é foda. É uma estação enorme. E aí tem um shopping em cima e embaixo. É foda. As estações são tão grandes que tem shopping centers na porra das estações. E aí tinha um mictório que você mijava no mictório e aparecia alguma coisa escrita. Mas tava em japonês. Então eu não sei o que tava aparecendo. Não sei se ele tava elogiando a minha urina, por exemplo.
Eu vi um... Tinha um que era um arcade da Sega que você tinha que ficar mirando as paradinhas e acho que ele ainda media alguma coisa de toxina na sua urina, alguma coisa.
Você tem que medir seu pau.
Ainda porra. Né?
Aparecer a cara do Daniel Furlan assim, porra. Maneiro, hein?
É isso aí.
Maneiro, hein? Caralho! É, tá ligado. Então, mas, assim, eu tenho um detalhe muito importante que eu lembrei agora falando de privada e que eu acho que eu não mencionei. Persona 5 se passa em Tóquio.
Uma privada.
Em lugares que são idênticos.
Iguais, né?
A saída da estação de Shibuya é igual, cara. Eu comecei a escutar as músicas, cara, na cabeça. É muito louco. Aí eu tava com a Gisele, a Gisele também jogou, né? Aí eu tava assim, cara, você vira, tem um carro de metrô antigo, antigo no lugar. Isso tem no jogo. E aí no jogo tem um político que você faz amizade com ele e ele vira um dos social links do jogo. Cara, na hora que a gente tava passando, eu olhei pra Gisele e falei, caralho, cadê o político? Ela também, sabe? Tipo, político, político, sabe? Tipo, o que é igual, bro.
Essa é uma das vontades que eu tenho de viajar pra Los Angeles e ficar comparando com GTA.
Ou ficar comparando. Eu queria ir no Nakatomi Plaza, se eu fosse pra Los Angeles.
Sim.
É Los Angeles? É Los Angeles, não é que fica o Nakatomi Plaza?
Tipo... É, mas acho que é só o prédio, né, cara? A parte interior do prédio não vai ter nada a ver com o filme.
Ah...
Eu acho que
é o interior... entrar lá e quebrar os vidros.
Queria entrar no
pegar uma mangueira de incêndio.
Você jogar lá de cima.
Deixa eu ler outra pergunta. É, passaram alguma situação engraçada por conta de dificuldade na comunicação e é tranquilo ele falando inglês apenas?
É tranquilo falando inglês apenas. Tem sempre um pau no cu que vai dizer pra você que não entende. Na verdade, assim, tem gente que realmente não entende, mas o que eu digo pau no cu é... Já aconteceu, principalmente em Kyoto, que é um lugar foda.
Aí.
Eu moraria em Kyoto. Eu seria peão de obra em Kyoto, tranquilamente. É, por exemplo, teve uma senhora que a gente precisou de uma informação, aí a gente foi perguntar pra senhora, aí ela olhou pra mim, e aí eu perguntei se ela falava inglês, e ela largou logo o X, sabe? Fica fazendo tere. Aí eu pensei, agora eu vou procurar outra pessoa. Mas ela não, ela ficou olhando pra mim assim, tipo, fala alguma coisa, aponta pro que você quer. Aí era um esquema de metrô. Aí eu falei a estação que eu queria. Aí ela me pegou pela mão e me levou e apontou pra estação. E aí, assim, se você tá com boa vontade, você vai se comunicar. Você não precisa falar. A Gisele, eu falei isso no episódio. A Gisele falava em português com as pessoas, elas entendiam, cara.
É isso que eu ia falar, cara. Qualquer lugar, se comunicar sim. É muito fácil.
Se comunicar é uma habilidade inerente do ser humano, independente do idioma que você fale. Você vai conseguir se comunicar.
Uhum.
Eu lembrei de uma coisa engraçada que aconteceu. Uma treta com um mendigo. Mas não foi uma treta, foi uma parada com um mendigo que aconteceu. Em Shibuya. Eu tava, mais uma vez, né, eu tava fudendo a vida da galera porque eu não... Eu tinha que fazer um cálculo pra...
Eu só consigo imaginar Tokyo Godfathers.
Eu nunca vi esse desenho.
Porra, eu me digo maneiro.
Sim, eu tenho que ver esse desenho, deve ser muito bom.
É muito bom, esse desenho é muito bom.
Ah... Enfim, é da galera do Páprica, não é?
Sim.
Enfim, eu tava fudendo a vida de todo mundo. Qual era o problema? Eu sempre tinha que fazer o cálculo antes pra saber quanto que eu ia gastar. Então eu tinha que ver a estação no mapa e ver quanto é que custava. E aí tava o Moco Gisele atrás de mim esperando e eu fazendo o cálculo. Aí de repente veio alguém e me deu uma catucada muito forte no ombro, sabe? Que fez um... Assim, sabe, que era no meu ombro. Aí eu olhei e aí era um mendigo, sabe, que era tipo de frente pra mim, assim. Eu achei que tivesse... Como tinha sido uma parada muito estúpida, eu achei que tivesse sido a Gisele, sabe, que era? Aí a Gisele me dando porrada, caralho, o que que é? Aí eu virei assim, não era a Gisele, era um mendigo. Uou! Aí o mendigo chegou pra mim e falou assim, pra onde você... Falou em inglês, pra onde você tá indo? Aí eu, Wakamatsu Kawada. Aí ele chegou, aí ele com mó calma, ele chegou e disse assim, não é aqui. Aí ele mostrou outro mapa, porque isso é muito louco. Tem entrelaçado, eu tentei explicar isso no outro episódio, mas eu não consegui. Tem entrelaçado de metrô, mas cada entrelaçado que você vê é de uma companhia diferente, tem várias companhias de trem lá. Então assim, você pra ir pra um lugar, às vezes não é uma boa você pegar aquela companhia, e se você comprar o ticket daquela companhia, você não entra na outra. É muito complexa a parada, tem que fazer pós-graduação pra pegar metrô naquela merda. O pasmo realmente é uma excelente ideia, faça, não faça como eu. Mas enfim, aí o velho chegou, aí me mostrou, aí falou assim, aí a máquina, essa máquina não tinha versão em inglês, tava só em japonês. Aí ele perguntou, o mendigão lá. Aí ele chegou pra mim assim, aí bota o dinheiro. Aí ele saiu de perto, pra eu não achar que ele ia me roubar. Aí eu botei o dinheiro, saiu o cartão. Aí eu olhei pra ele lá, dei um arigato gozaimasu pra ele assim. Aí ele olhou pra mim e falou assim, very hungry. Aí eu peguei, meti a mão no bolso e tirei, sei lá, 200 ienes e dei pra ele.
Ele te deu uma informação em troca de um
troco. Apertou minha mão.
Ah, mas pelo menos ele...
Pelo menos te deu alguma coisa.
Não, pior... Cara, pior foi aqui, cara. Aqui eu passei por um maluco, o cara veio todo com cara de chorão. Nem tinha cara de mendigo nem nada, tava bicho normal.
Mendigo aqui no celular, pô.
É, foi assim, cara, eu acho que eu quebrei o pé, que não sei o quê. Eu falei, ué, chamou ambulância, cara, tá falando o quê? Assim, não, eu queria que você fosse ali comigo pra gente comprar um álcoolzinho pra eu tomar, pra poder...
dar assim. Pra eu tomar?
Vai tomar no tofu, né, meu irmão? Porra, cara, que merda. Desculpa, esfarraparam, quebrou o pé e tá com dor.
Quebrou,
porra,
pé, brother. Eu vou tomar uma cerveja aí, pai, relaxa.
Caralho, cara.
Eu falo, porra, não precisava quebrar o pé não, maluco. Vamos lá pagar uma cerveja.
Ah, não fode, mano.
Mas assim, uma outra coisa legal que eu lembrei agora, cumprimentos. As pessoas lá no Japão se cumprimentam de um jeito muito doido. Quando elas vão se despedir, elas ficam fazendo reverência de costas, quer dizer, de frente uma pra outra e andando de costas, fazendo tchau, 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 sabe
qual é? Já deve rolar altas encoxadas em todo mundo aí,
né? Cara, é meio estranho.
Deve assim, rolar altos idiotas rolando de escada, né? Sei
lá, também. Assim. E a coisa mais legal, assim, em termos de despedidas, foi em Kyoto, com esse grupo de japoneses que a gente conheceu, o Rodolfo e o Bruno, a gente conheceu, que na hora de ir embora, eu fui fazer a reverência normal que eles fazem, aí o Ryota olhou e falou assim, não, tá maluco? Não, vai tomar no cu. Aí foi, ele pegou e me deu um abraço. Aí o Naoki foi e deu um abraço no Bruno. Aí a gente começou a se despedir. A gente nunca mais vai se ver, sabe qual é? A gente começou a se despedir com um abraço lá. Aí as meninas viram que a gente tava se abraçando. Aí ficaram assim, cara, a gente também quer abraço, sabe qual é? Aí foi, aí eu e o Rodolfo, eu só percebi quando o Rodolfo fez. A gente deu um abraço nelas e deu um beijo no rosto delas. Cara, é muito fofo, cara. Elas com a mão no rosto, que tipo assim, caralho, o que que é esse monte de barba na minha cara, porra? Sabe qual é? Meio vermelho. Com a mão no rosto, assim, do tipo, ai meu Deus, que nervoso, esse monte de pelo na minha cara, sabe? Tipo, não tem isso lá. A gente chamava muita atenção, mano. A gente chamava muita atenção lá. Qualquer lugar que a gente ia, principalmente com o Rodolfo, com aquele óculos verde limão espelhado dele, assim, parecia uma sentinela dos X-Men andando no meio da porra da cidade. Cara, era bizarro.
Maneiro. Parabéns. Mais uma aqui. Estou pensando em ir com alguns amigos o ano que vem e passar uns 20 dias lá no Japão. Quanto se gasta em média com passagem e hospedagem? Isso é bem relativo.
Ó, eu vou falar quanto eu gastei no total lá. Não foi uma viagem barata.
Japão nunca vai ser longe, barato.
Nunca vai ser barato.
Vai começar pela passagem, né?
Mas a passagem a gente conseguiu barato. Se eu tenho uma dica pra dar, você procura com muita antecedência. Compra a passagem, muito. Sabe? Deixa, entra nesses decolar.com, nessas empresas que ficam te dando. Por exemplo, a empresa que eu... eu não lembro, Melhores Destinos. Que eu usei. Eu há pouco tempo recebi uma notificação. Parece que a parada escuta o que eu estou falando, talvez escute, hein?
Parece.
Porque ela parece. É foda, né, cara?
Porra, essa semana eu ranquei o dente,
milagrosamente,
cara. Eu fui arrancar o dente essa semana. Começou a aparecer um monte de propaganda de Tylenol no meu Facebook.
Vai tomar no cu, né, cara? A gente tá fudido mesmo.
Porra.
Aí eu sei que, assim, já apareceu, por exemplo, uma passagem num preço excelente pro Canadá. A passagem do Japão é cara, mas a gente conseguiu, a gente viajou porque a gente achou muito barato. A gente comprou, a minha passagem custou R$2.900 e de volta.
Foi bem barato.
Foi muito barato. Mas... Mas, maluco, é muita coisa que você gasta lá. Assim, eu gastei de visto, translado, mais alimentação, hospedagem. Cara, foi aí fácil uns R$13.000, cara. Foi uma grana.
Caralho. Mas é mais ou menos isso mesmo. Eu ia chutar aqui uns 10, mas foi bem mais.
Né? Foi bem caro. Enfim.
Mas vale a pena.
Vale. Valeu muito a pena.
Viagem, cara. Viagem vale
a pena. E é bizarro. Isso é bizarro porque, cara, eu passei por um monte de merda no meu ano. 2017 foi o pior ano, foi um dos piores anos da minha vida. Porra, cara, eu quase desisti de viajar e eu, ainda bem que eu não desisti, cara.
Ainda bem,
nada
cara,
me fez.
Falei pra tu, não desiste.
Impossível que, por causa do chuvisco, por causa do pessoal, dos meus amigos, do Rafael e do Paulo também, que me incentivaram por conta de uma série de coisas, eu acabei decidindo por fazer a viagem. Foi uma viagem cara, mas, cara, valeu cada centavo. Foi muito bom eu ter feito essa viagem. Foi uma parada que eu não imaginava que ia ser tão bom pra mim quanto foi, sabe? Então, assim, é uma grana fodida? Mas, cara, se planeja, fica um tempão. Esse dinheiro, assim, não é uma parada que tu pega do nada, sabe qual é? Tipo, uma grana que tu tá economizando tem um tempo, sabe? Então, você quer ir pro Japão, vai ser caro? Porra, já começa a planejar essa parada com 3 anos de antecedência, sabe qual é? E tu vai, acabou, sabe? Não tem essa de, não sei se dá. É só você jogar pra frente, ver quando você quer ir e, porra, vai juntando. O importante é tu ter a meta, sabe qual é? E, maluco, é do caralho. Agora que eu viajei, eu só quero fazer essa porra. É muito bom, cara. É muito
foda,
bom.
Cara. A Débora era assim também, cara. Ela não ligava pra viagem. Quando a gente fez a viagem pra Disney, ela ficou maluca. Todo ano ela caía pra porra algum lugar agora, cara. Pra viajar pra algum lugar. É muito bom viajar, cara. Porra,
eu já tô dando graças a Deus que eu, assim, não que eu tenha planejado essas viagens, mas eu vou viajar 2 finais de semana seguidos. Eu vou pra São Paulo e pra
Brasília, né?
Pra Brasília. É legal, mas parece que é tipo uma droga diluída, sabe qual é? Eu quero ir pra longe, sabe qual é? Eu quero ir pra longe pra caralho.
Não, quando é pra fora é muito foda. Eu já falei aqui, ó, quando saiu o PR aí, ó, residência minha do Paulo, a gente tem 25% de desconto na Disney World.
Caralho, maluco. E aí vai cair junto com o Parque do Guerra nas Estrelas.
Puta que pariu. Só alegria.
Isso,
Caralho.
Começar a juntar os caramiguados. E é isso aí, mano. Acabou, né?
Acabou, né? Acabou. Chega. Vamos Chega. Para a segunda parte do episódio sobre a viagem no Japão. E é isso aí. Divirtam-se.
O sushi, por exemplo, eu fui em 3 lugares com sushi. Eu fui com o Moco um dia. Teve no dia em que o Bruno e o pessoal foi pra Nara, por exemplo.
Nara.
Eu e.
Nara, maravilha.
Eu e o Moco, a gente tava. Eu, pelo menos, tava muito apaixonado por Kyoto. Sabe? Eu achei. Eu acho, inclusive, que eu devia ter passado mais tempo em Kyoto do que em Tóquio.
É, pelo que vocês falaram, Kyoto é mais.
Kyoto é lindo, Kyoto, cara.
É bem mais legal do que.
Pelo que eu vi lá do roteiro, do diário de viagens de vocês lá, o Kyoto foi sensacional.
É, eu acho que é porque Kyoto ainda mantém tipo, parte cidade grande, parte cidade tradicional japonesa.
Cara, quando a gente chegou tudo... lá, a gente voltou no tempo, porque a vestimenta era tudo anos 80.
Anos 80.
Caralho.
Cara, olha só. Akira, né? Posso pedir uma coisa? Toca a trilha sonora do Yu Yu Hakusho, original, japonesa, enquanto a gente falar de Kyoto, porque caralho, eu vou as músicas desse anime... Eu mando pra você. As músicas desse anime tocavam na minha cabeça, porque as mulheres andam na rua que nem as mulheres do desenho, aquelas saltas, aquelas calças, sabe qual é? No meio dos peitos, sabe qual é?
Saint-Tropez.
É, babadinho na roupa.
É. Sim, é muito doido, cara. Parece que você tá no
Yu-Gi-Oh! Me tira essa dúvida. Saint-Tropez é francês pra no meio do peito, é isso?
Não, acho que não, Paulo. Acho que existe uma brincadeira de se falar Saint-Tropez.
Saint-Tropez, exatamente.
Eu não sei. Caraca. Eu não sei de onde veio o termo Saint-Tropez.
Puta que pariu, Paulo.
É, pelo que eu vi lá, vocês falando também, as pessoas são mais receptivas lá, né?
São. É porque no Japão as pessoas são... No Japão, em geral, as pessoas já são meio frias.
O Japão... quanto mais pé da roça, mais receptivo a pessoa é.
Japão, é verdade. Japão, então, de tudo que eu já ouvi das pessoas que fazem turismo na França, o Japão é parecido com a França, que nem todo mundo diz que o parisiense é pé no saco pra caralho, nariz empinado, mas o resto da França inteira é tranquila. A galera
mas já assim no mundo inteiro. Você consegue fazer paralelo com isso com Nova York,
é
Tóquio, com São Paulo. As pessoas não é que elas sejam só, porque é um pau no cu. Pau no cu tem tudo quanto é canto. No Rio de Janeiro tem um monte de merda, tem um monte de pau no cu também.
Tu mora numa cidade grande pra caralho, o metrô é sempre entochado de gente. Tu mora no estresse. É claro que tu vai ser uma pessoa estressada.
É, mas a gente não. Tava fazendo uma
coisa. Estressado e preconceituoso é diferente, cara.
Teve um lugar lá que a gente foi almoçar, jantar, né? O Pita não tava. Era 8 da noite. O negócio ia ficar às 9 ou 10, eu acho. Aí a gente entrou assim. Aí o cara, estamos fechados. Um monte de gente comendo ali na
cara.
Não deixaram eles entrar. No último dia que a gente tava em Tóquio, eu já tinha me ligado, porque assim, o Rodolfo saía pra fumar toda noite. E aí, de vez em quando, só que assim, pra falar com a minha família, o melhor horário era de noite, porque o pessoal tava acordando, entendeu? Enfim, aí eu saía com ele, de vez em quando, pra ligar pra minha mãe, pro pessoal daqui do Rio e tal, pra ver como é que estavam as coisas. E aí, nas últimas noites, eu fiquei notando que tinha um careca esquisito, um maluco que tava usando uma roupa, tipo um macacão de faz tudo, sabe? E aí ele ficava passando e olhando pra gente. Aí ele passou várias vezes. Aí que eu me liguei. No dia seguinte, eu desci com a Tassi, porque eu ia mostrar pra ela uma parte da vizinhança que tinha umas casinhas bem daquele estilo, tipo casinha do Sr. Miyagi, sabe qual é? Tinha aquelas portas de bambu e tal. Lindas as casas. O cara barreirou a gente. Aí ele falou assim, vocês não podem... Falou em inglês, né? Falou em inglês meio errado lá e falou, vocês não podem passar por aqui não, que isso aqui é a minha casa. Aí eu fiquei, pô, a gente tá na rua, cara. Aí ele, não, isso aqui tudo é minha casa. Vocês não podem passar por aqui, isso aqui é uma área, é uma área privada. Aí eu fiquei olhando pra Tassi assim, aí a gente falou assim, não, tá bom, tá tranquilo. Aí voltou. Mas aí que eu me liguei. Aquele cara que tava lá, ele já tinha sido posto pelas pessoas do bairro, daquele pedaço onde a gente tava, porque eles estavam, cara, quem são esses gaijinhos malucos que apareceram aqui do nada, sabe? A casa que a gente pegou de Airbnb tinha um aviso, pra dizer assim, se alguém perguntar, isso aqui não é um Airbnb, vocês são amigos do fulano.
Caralho.
E tinha umas outras coisas bizarras, tinha tipo assim, não fique olhando pra casa dos outros na rua, eles vão chamar a polícia. E a gente achando, que engraçado, não é, pois é. Tipo, eu nos últimos dias, eu tava me sentindo meio hostilizado lá no bairro.
Vem cá, foi nesse lugar aí que você seguiu orientações de um velho?
Não, isso foi em Kyoto.
Ah, tá.
Isso foi bizarro.
O velho fantasma.
Isso vai tomar no cu, maluco. Eu fiquei com o cu piscando de doença, que foi escroto. Porque assim, quando a gente chegou em Kyoto, porque assim, a gente tava... Não é coisa que a gente não tava gostando da viagem, a viagem tava sendo o máximo. Só que assim, a gente ficou 10 dias em Tóquio, a gente não conheceu ninguém, sabe? As pessoas, elas eram distantes nesse nível. Então, o Rodolfo, por exemplo, ele é um cara muito mais carismático, ele tá muito mais naquela de tentar conhecer as pessoas e fazer amizade. Ele não conseguia, sabe? Então, a gente ficou com um certo ranço. E aí, beleza, aí nós saímos de Tóquio, que é desse jeito, e chegamos em Kyoto. Aí a gente chegou em Kyoto, pra começar, geral, andando aquela comitiva de gringo passando com mala, indo buscar a porra do apartamento.
Fora também que a gente tem que explicar pros ouvintes que não conhecem. O nosso amigo Rodolfo, ele é o extremo oposto do que um japonês normal seria. É um maluco. É relativamente. Não é tão alto, né? Mas é um pouco mais alto que a gente, talvez. Cabeçudo pra caralho, com barbão.
O Rodolfo, que japonês raramente vai usar. Ele parece um anão, na verdade. Só que ele parece um anão que alguém deu um raio de crescimento.
Um anão alto. Cheio de tatuagem, que é uma coisa que o japonês não curte, nem um pouco. Né? Então, ainda mais é um fumante do caralho, que é fumar em tudo quanto é lugar. É claro que ele ia se dar bem em algumas coisas que o Japão tem, né, cara?
Não, e com barba. Assim, o Rodolfo chama atenção pra caralho. Ele não usava uns óculos espelhados verdes. Você via, era muito bom.
Tipo, olha pra mim, longe, seu japonês desgraçado, olha pra mim. Por exemplo,
quando a gente foi pra Harajuku, era uma fila.
Desculpa, volta.
Harajuku, é isso mesmo?
Harajuku, caralho, tá melhorando.
Não é Harajuku.
Harajuku, tá bom, tá melhorando isso agora.
Então, quando a gente foi a Harajuku, era muita gente na rua. Eu consegui achar as pessoas rápido porque eu olhava e via os óculos do Rodolfo, assim. Sabe qual é? Tipo, brilhando de verde, assim.
Com a cabeça do tamanho de um balde, né, cara?
Com óculos, porra, é foda. Tem como não. Enfim, mas ele chamava uma atenção. Aí eu fiquei até brincando com ele, porque ele realmente... Ele parece que ele tinha aquele jeito daquelas divindades japonesas, tá ligado? Aqueles bichos azuis e vermelhos. Tem tipo um...
Parece monstro, só que são os deuses.
São os deuses, o Raijin e o Fujin, sei lá, que tem. Depois procura aí como é que é o bicho, você vai ver o Rodô.
Enfim, você chegar...
É tipo um Oniki, sabe qual é? Então... Aí a gente chegou em Kyoto, aí já de cara aconteceram umas coisas um pouco mais... Um pouco mais calorosas, por exemplo. Tinha um político. Eu não sei porquê. Era época eleitoral em Kyoto, em Tóquio não. Não sei exatamente como é que funcionam as coisas lá, mas tava rolando alguma eleição em Kyoto.
É prefeito, alguma coisa assim, sei lá.
Não sei, mas prefeito também corre, aqui no Brasil, por exemplo, corre pra prefeito em todos os estados na mesma época.
Então, é verdade.
Aí o cara tava fazendo um discurso e a gente ia passar a atravessar o sinal. Aí a gente viu o cara, e aí o cara tava falando. Aí o cara meio que cumprimentou a gente, que já é uma parada incrível. E aí a gente cumprimentou ele, todo mundo, sabe qual é? O político. Aí ele tava no microfone, aí ele mandou um Welcome to Kyoto. Aí a gente, aê! Aí todo mundo, aê! Tipo, assim, cara, que legal, cara. Já teve um contato físico. Aí assim, direção da casa. Aí a gente foi se metendo num bairro meio estranho, porque não tinha gente no bairro. Não tinha ninguém na rua, as casas todas fechadas, a gente passando. Aí eu vi um cemitério. Aí já comecei tipo Chaves, né? Tava lá.
Já começou a imaginar aquele molequinho do grito, né? Aquele molequinho japonês do grito.
O Bruno ficava toda
Toshio.
Hora lá.
Toshio.
Aquela mulher ali. Aí viu aquela mulher ali, eu ficava, para com essa porra, mano.
Aquela mulher ali de cabelo preto escorrido. Todas elas têm o cabelo preto escorrido, porra.
Enfim, na floresta, aí a gente foi passando e a gente se perdeu. Pois é. Aí a gente se perdeu um pouco de onde a gente estava. Aí nisso apareceu um senhor falando em inglês. Aí ele, oi.
Cara, ele só falava, o único inglês que ele falava era onde? Where?
Tipo, caralho.
Aí assim a gente mostrou pra ele o endereço, ele começou a andar falando pra seguir ele. Aí
a gente, beleza. Aí a gente foi seguindo.
Mas vem cá, me fala uma coisa. O inglês desse senhor misterioso era melhor do que o inglês padrão japonês ou.
Não, era só onde? Só falar onde?
Ah, tá. Era na merda mesmo, tá.
Fazia mãozinhas.
Não, porque se fosse um inglês melhor, ia ser mais assustador ainda essa história.
Ele falava muito coisa. Falou palavras passadas, assim.
O que foi foda foi que, assim, o velho, ele conseguiu mostrar pra gente onde é que era. E a gente viu e falou, ah, que bom, a gente achou, obrigado, senhor. Aí a gente olhou, sabe Mestre dos Magos? Que...
Passou-me atrás de uma
pista. Eu já tava tipo Chaves.
Passou atrás do poste, sumiu.
Então, eu tava tipo Chaves nessa hora já, fazendo, sabe, o sinal da cruz tudo errado, Chaves. E aí a casa era maneira, era uma casa tradicional, só que vai tomar no cu, cara, eu não ia conseguir. Ainda mais com o Bruno me trolando, eu não ia conseguir dormir naquela casa não, cara. Era o Bruno ia arrumar uma peruca, e aí ia subir aquela escada de quatro lá e ia me cagar tudo.
A casa andando 10 metros, assim, 10 não, 20, 30, já chegava no cemitério lá dele.
Porra, olha isso, cara.
Caralho, tá maluco, cara. Enfim, aí foi isso. Aí a gente, nesse período lá em Kyoto, eu tava num hostel, no caso. Eu e o Rodolfo.
Rapidão, você tem que falar antes do ronco do Rodolfo, que parecia que a casa ia cair em Tóquio.
O Rodolfo, ele ronca. O Rodolfo é engraçado que ele chega e diz assim: porra, eu não consigo dormir, cara. Aí a gente fica tentando dormir e o maluco ronca. Só que não adianta você botar tampão no ouvido, não, cara. O que parece que o filho da puta tá lavrando a terra. Tudo. Aí a gente fica, caralho, eu dormi no futon todas as noites em Tóquio. Teve um dia que ele me deu um chute na cara, mano. Sabe, quase escorreu da cama. Filha da puta, cara. Ele ficava, caia ele, eu não consigo dormir. Ele disse, ainda bem que não consegue, se tu conseguisse.
Eu que dividi a cama com ele, né, dormi invertido assim.
Caralho, que merda.
Aí, porra, tava dormindo assim. Aí eu... Tá maluco.
Teve uma noite que, assim, ele deu uma roncada que os três levantaram, assim, sabe? Coisa, caralho! Ele fez um...
Só tu levanta a corda gritando, Godzilla, Godzilla!
Tá louco, vai ter cara, essa. Parecia o Schwarzenegger em Marte, cara. Era foda, cara.
Voltando aqui, ó.
Mas aí o Bruno que ficou lá no apartamento, no apartamento, na casa, que tinha boneca.
Não tinha.
No segundo andar. Tinha um monte de boneca. Não tinha não, Bruno?
Eu não cheguei a não subir tudo, não. Não fiquei vasculhando, não. Mas eu subi a escadinha, só olhei assim e desci de novo. Eu não vi, não.
Então, no andar onde a Gisele e o Moco estavam...
No armáriozinho secreto lá da parede? Eu não
abri, era lá. Na janela. Tinham várias bonecas na janela. Aí a Gisele pegou essa merda toda, enfiou dentro do armário e fechou pras bonecas não ficarem olhando pra ela de madrugada.
Jogaram um lixo.
Ela fez isso antes
de... Ah, tá. Quando eu fui embora, tava lá as bonecas. Eu descobri isso porque eu falei com ela. Eu fiquei, caralho, tu dormiu aqui toda noite com essas porra te olhando? Aí ela, é claro que não. Eu botei isso tudo no armário e fechei a porta. Foda-se, sabe qual é? Mas enfim, mas o legal é que, assim, dito todas as piadinhas sobre cemitério e espírito, que outras pessoas são bem-humoradas e fazem chacota, sabe? Na primeira noite que a gente ficou em Kyoto, fui eu, o Bruno e o Rodolfo pra uma junta local, assim, que eram tipo umas barraquinhas de comida, e aí tinha tipo uma... No lugar onde as barracas estavam, eles fecharam umas lonas plásticas pra botar aquecedor, e tava muito frio. E aí tinha uma fogueira também, que a galera tava vendendo marshmallow, pra você sentar lá perto da fogueira e fingir que é americano, sei lá. E tinha uma menina fazendo uma arte num mural, sabe qual é? Tipo, o lugar era foda. E a gente fez um monte de amigos, sabe? A gente, nesse dia, de bobeira, a gente, tem noção, a gente passou 10 dias em Tóquio, e a gente não conheceu ninguém, cara. Na primeira noite em Kyoto, que a gente foi pra rua, a gente fez amizade com um pessoal de lá. A gente tava... Pra você ter uma ideia, eu tava... O Ryota, né, que foi um dos caras que a gente conheceu lá, ele tava no balcão, e aí eu tava com fome, eu ia pedir uma parada que chamava Cheese and Chicken, e tava escrito assim embaixo, Spicy. Eu pensei, porra, vai ser esse mesmo. Aí cheguei pro cara do balcão e falei, Cheese and Chicken, please. Aí o Ryota tava sentado no balcão, ele me pegou pela camisa e falou assim, não. Aí, assim, pra resumir a história, ele falou, não, vai tomar no cu, tu vai ficar falando inglês aqui direito? Não, cara, tu tá no Japão, brother, tu tem barba na cara, tu tá, porra, mó gringão aí. Tem que falar japonês igual a gente fala, tudo, tem que falar inglês igual a gente fala, tudo errado. Aí ele ficou pedindo pra eu repetir junto com ele, que não era cheese and chicken, era cheeseru chiqueiro. Aí eu fiquei olhando pra cara dele assim, aí eu, sério mesmo? Aí ele, fala comigo.
É só meter o ru no final.
Chiqueiro, basicamente. Aí eu imitei ele, você é da onde? Aí eu falei, pô, sou do Brasil. Aí ele, caralho, Brasil! Aí chamou os amigos dele, aí a gente juntou com o Bruno, o Rodolfo tava esquentando marshmallow, o marshmallow dele pegou fogo. Ele foi sacudir, tacou um marshmallow em chamas nas coxas de uma garota. Tipo, a gente tava tipo os três patetas lá. Tava fazendo a alegria dos japas lá de Kyoto. E eu sei que a gente fez amizade com os caras. Aí ficamos conversando lá um tempão com eles. Aí a parada do anime que eu tinha falado veio muito à tona nesse dia, porque a gente falou de anime e eles se empolgaram pra caramba, todos os quatro, sabe? Porque eram dois caras e dois meninos. Porque eu fiquei me dando conta disso, tipo, é um produto deles, sabe? Eles vivem assistindo essa merda, a infância deles toda, e deve ser maneiro. Eles falam assim, cara, quais animes vocês assistiram longe daqui, sabe? O que vocês viram daqui? E aí a gente falava pra eles, e eles ficavam todos felizes. A gente falou de Yu Yu Hakusho, de Dragon Ball, e aí eles também trocando figurinha. Teve uma menina, eu tinha comprado um porta-moeda pra mim, que era aquele gatinho do Kiki Delivery... Da bruxinha, esqueci o nome.
Kiki Delivery Service.
Delivery Service,
esse mesmo. E aí a menina viu e ficou maluca. E a gente ficou batendo papo sobre isso lá um tempão. Eles perguntaram coisas da gente. Aí é muito louco, porque esse cara, ele falava inglês porque ele tava fazendo faculdade de letra. E aí ele até assim, obviamente, ele tava aproveitando que tinha uns gringos pra exercitar o inglês dele, sabe qual é? Mas de resto, tinha uma menina que falava mais ou menos. Aí tinha uma que era muito bonitinha, que ela tava quietinha assim no canto, não falava muito, mas ela ficava tentando, sabe qual é? Tipo, você quer se comunicar, mano? Cara, pode ser um cara em japonês e você em português que você vai conseguir, sabe? Não tem essa, sabe? O Bruno ficou um tempão lá, ficou falando de Lord of War lá com a galera.
Caralho.
Tipo, cara, foi muito foda esse dia. Aí eles perguntaram o que a gente trabalhava. A gente, cara, teve um momento bizarro lá em que a gente foi se apresentar e falar os nomes. E era tipo Tarzan Jane, sabe qual é?
Eles falaram direitinho, cara. Achei que
sim.
Eles acharam que eles iam mandar um Bruno. Falaram, Bruno? Eu, caraca, é isso?
É só falar rápido. É. Bruno. É, o meu também, eles conseguiram falar rápido. Pita, né? É mole, mas...
Pita foi.
Era muito engraçado que era Ryuta, Akemi, Karin e Naoki. Cara, eles falavam o nome deles, a gente repetia e eles ficavam, não, não é isso. Até a gente entender como é que era o jeito que o brasileiro fala aqueles nomes. Puta, demorou um tempo, tipo, Tarzan, Amin, Jane, ele batendo no peito, igual um macaco mesmo pra falar, porque não dava. Uma outra coisa que eu lembrei agora, que assim, teve duas coisas que eu queria muito ter feito lá, que eu não consegui fazer, e uma delas o Bruno fez. Uma foi ver a estátua do Gundam, gigante. Eu não fui ver. A gente acabou indo embora e eu não fui lá ver a estátua. E a outra foi ir no Museu da Ghibli.
Quando fui
tentar comprar o meu ingresso... Quando eu fui comprar meu ingresso, já tinha esgotado. E parece que foi uma das paradas mais fodas da viagem.
Foi bem maneiro, assim. Tipo, você entrava lá, aí você ganhava um ingressozinho com os frames do filme. Eu acho, é o que ninguém fez, eu acho que você pode trocar esses frames por 1.000 ienes pra comprar produto deles lá. Ninguém usou, mas eu acho que eu vi uma mulher trocando. Mas, anyway, quando você entra lá, você não pode filmar lá dentro. E tem um monte de coisinhas interativas, tipo, um armáriozinho com portinhas e cada portinha é um cenário de um anime deles lá que eu não vi. Aí tinha... uma máquina rodando o filme de uma outra animação deles, que fica em loop direto, várias coisas interativas, uma manivela que você fica rodando assim, vai acontecendo uns animatronics, sei lá. E é tudo muito bonitinho, assim, era bem legal que ia muita criança, vai muito pai japonês, crianças japonesas, e as crianças assim, ficam, sugoi, tipo, vendo tudo assim, como se fosse, sei lá, a Disney.
Totoro pra caralho.
Tinha
um Catbus lá.
Na lojinha, tinha um andar. Tinha um andar que tinha o Cat Bus grandão, assim, de pelúcia. E aí tinha um tempo pra, assim, você botava 11 crianças lá dentro. E elas botavam um chabu ali em cima, subia no Cat Bus, descia, pulava, passava, sei lá. Tipo uma piscina de bolinha com Cat Bus
em volta.
E aí tinha um tempo.
Uma parada que...
Pra eu não poder brincar.
Das coisas que falaram lá do museu, uma que eu fiquei com muita tristeza. Porque, assim, eu, Moco e Gisele... A gente, quando foi comprar os nossos ingressos, já tinha esgotado, porque tava tendo uma... Nesse período em que a gente foi, tava tendo uma exibição de um curta novo do Miyazaki. Então não era como se os turistas estivessem querendo ir, era tipo o Japão todo tava querendo ir na parada. Tava super
disputado. E aí a Marina e o Rubens, eu acho que compraram pra, pra galera. Eu ia comprar junto com o Moker Gisele, a gente se fudeu nessa, não conseguiu. E aí teve uma parada que o Rubens me contou que tinha, que era um esquema pra você comer um café da manhã lá. E você podia escolher uma comida temática de um filme, sabe qual é? É, aí se eu não me engano, sim, do Castelo Animado, sabe qual é? Isso é muito do caralho. Eu tava conversando com o Rubens sobre isso, ele falando de como eles tentam sempre, quando faz a animação do alimento, da comida, eles tentam retratar o alimento como ele é mesmo. Então, se o cara come um ovo, parte o ovo, a gema estoura. E você geralmente vê alguém comendo em desenho animado, a pessoa engole a comida, sabe? Não tem muita preocupação com como é que funciona a textura, o peso da comida, sabe? E eles têm um negócio, tem aquela cena também do Mononoke, que a menina come a carne, você vê as fibras da carne rompendo, sabe? Tipo... Sim. Então tem, tipo, uma aula só falando de animação de comida, sabe?
Mas era um museu, né?
É um museu. É.
Ah, não parque, não, né? Tipo um museu.
Não, assim. Não. Ah, tá, aquele. As crianças chegavam e falavam como se fosse um parque da Disney, mas era um museu, assim. Um monte de parada maneira, assim.
Mas tinha umas coisas assim de parque mesmo lá. Tinha aquele robô gigante do Laputa, não tinha?
É, porque eu falei parque porque, sei lá, não tem brinquedo, tem montanha-russa, não tem nada disso. Tinha um museu mesmo.
É. Aí tinha uma sala enorme, assim, com simulando um estúdio.
Ah, maneiro.
Aí tem uma sala simulando coisas também, por exemplo, tipo, como se fosse com um ambiente da Ghibli, assim, com livros grandões, assim, grossões, velhos, aí objetos dos animes, assim, fazer na sala toda. Aí tem algumas coisas pra, tipo, câmeras com manivela pra você ficar, você fica rodando pra fazer, tipo, a câmera acompanhando o cenário e mostrando como é que é o objeto e o cenário, e a câmera seguindo o cenário pra fazer a animação, sabe?
Que bizarro, né? Já imaginou um museu da Bardel, bicho? E aqui vemos o gordo brasileiro que veio de chinelo hoje, por algum motivo.
Ele é brasileiro, ele não tem dinheiro pra comprar um sapato.
E fora isso, tinha loja de coisas, loja de brinquedinhos e coisas assim.
É,
e livros. Tinha uns livros também.
Cara, mas olha só, é a parada do produto deles, sabe? Sim. Ghibli lá, eles tratam como se fosse Disney mesmo, sabe? Sim. Você vai no aeroporto, tem uma loja só de coisas da Ghibli. Você vai na Kidland, tem uma parte só de coisas da Ghibli. Tem muita coisa, sabe? Tipo...
Não é à toa que o cara lá da Pixar, o John Lester, é fanzado do Miyazaki, ponto deles terem um ônibus, um desses ônibus de pelúcia aí, que provavelmente é igual do que tá no parque, tem lá na Pixar.
Uma parada maneira do cinema, da animação que a gente viu, eu comprei o livrinho da animação, que são os ratinhos lutando sumo. E antes de começar a sessão, a mulher começa a falar assim, tipo, galera, vocês, todo mundo, sem ligar celular pra filmar, essas coisas, mão fora do bolso, tipo...
Caraca.
E uma mão escondida, sabe? Porque a pessoa pode estar filmando clandestinamente. Uhum. E aí, beleza. Aí vamos ver o filme, assim. Aí, tipo, porra, criançada pra caralho ali. Foi bem maneiro a sessão. Aí eu comprei,
Essa animação não tá passando em lugar nenhum ainda não, né? Só lá.
Lugar nenhum, porque eu procurei na lojinha algum vídeo, áudio. Só tinha, acho que de todos que passaram até agora. Eu não achei nenhuma mídia de vídeo dessas animações.
Isso era o que? Era tipo um filme? Você jogou um filme?
Era um filme, não. Eu tô passarinho de 1 centavo.
Era um curto.
Aí passava um curtazinho. Passava um curtazinho, aí próximas pessoas, de meia hora, passava o vídeo.
Vocês falaram de lojinha aí. Eu vi uma foto da... Vocês foram na Ami Ami, é isso mesmo?
Vamos.
Ami, sim.
Caralho, ia ser minha perdição, mano.
Rafael, ia.
Eu ia chegar lá berrando assim, bichojo!
Então, mas é tipo a loja da Ami Ami ou uma loja que vende coisas, né?
A Ami Ami é uma marca.
Não, é tipo, até onde eu conheço, só o site, sabe? Só que lá deve ter a loja do site, né, cara?
Não. Lá a Ami Ami é tipo uma marca. É uma franquia, porque só em Akihabara tem duas Ami Amis. Tem uma Ami Ami no Rádio Kaikan e tem uma Ami Ami que é a Ami Ami mesmo, uma lojona, assim, dois andares.
Nossa, isso é inferno aqui.
É bizarro. Assim, eu tava muito na pilha de comprar. Lá tinha aqueles brinquedos, eu esqueci o nome da marca. É uns Toy Arts que são uns robôs, tem uns caras com roupa mesmo. Eu não lembro o nome, mas
mas eles são fodas. Lá tem muita coisa de... não só brinquedo japonês. É muito louco, porque tem... Eu tava falando isso porque lá tem brinquedo do mundo todo, sabe? É tipo... Tem muita coisa de Hot Toys, tem muita coisa de Marvel, de DC, de... Enfim, é uma loja de brinquedo bizarro. Isso em Tóquio. Uhum. Lá foi o... A gente comprou bastante... Assim, lá tem... Pra você comprar brinquedo, tem a Radio Kaikan, que é tipo uma loja de conveniência dessas que você vai subindo e todo andar tem alguma coisa. São 7 andares, cada andar é uma loja. Aí na Radio Kaikan tem uma Ami Ami, mas tem várias outras. Tem tipo... Pra você ter uma ideia, tem loja de airsoft no último andar. E é muito louco, porque airsoft lá no Japão não tem ponteira vermelha na arma, sabe qual é? Ela é tipo...
É porque ela não tem arma, né, cara? Então foda-se.
Lá não tem arma.
É, então se você vê uma arma, automaticamente você acha que é de mentira, aquela merda.
É, mas a polícia não usa arma. Você não vê, o policial tem um apito e um pau. Apito. É o que ele tem. E uma luva branca. E olha lá. Mas enfim, Akihabara foi o lugar com... tipo a perdição mesmo. Assim, pra mim e pro Bruno, foi a perdição nesse ponto, porque a gente chegou lá, a gente ficava maluco indo nas lojas e gastando. Imagina uma pessoa controlada e fria, igual o Rafael, ele já ia chegar lá, maluco, com 500 coisas que ele já ia procurar e já ia na certa.
Maluco, eu já sabia exatamente o que eu ia, que não tem como comprar online. Só as paradas que tem que pegar lá na mão.
Maluco, eu fui totalmente coração. Sabe qual é? Eu olhei, eu comprei pouquinho coisa, na verdade. A única coisa que, assim, do coração mesmo que eu comprei, que foi feliz, foi aquela estatueta da Elfa.
Ah, eu vi. Puta que pariu, é bagarada. É do Dragon...
Eu também comprei...
Dragon's Crown.
E a outra coisa, eu queria ter comprado, mas eu achei um absurdo o preço que estavam cobrando, que era a estatueta da minha waifu no Fire Emblem, que era aquela Cordélia. Aquela mulher que tem o cabelo vermelho, que ela é tipo uma valquíria.
Eu sei.
Só que ela tava custando lá, eu só vi em uma loja, e ela tava custando 25 mil ienes.
Jesus.
Aí eu fiquei, né? Forte. Isso tá muito caro. E a caixa era enorme. Aí eu
falei, tem isso também, cara. Isso é uma parada muito inconveniente, que tem algumas figuras que elas nem são tão grandes, mas quando a base, sei lá, a caixa é gigante, sabe?
O Bruno me deu uma dica lá que foi a salvação, cara. Aliás, o Bruno me deu uma dica e me deu uma mala, né? Eu pensei que ele ia falar algo assim, eu não te dei porra nenhuma, não. Tem que devolver essa porra. Enfim.
A mala volta.
Mas eu tirei, por exemplo, a Elfa, eu tirei da caixa, e aí ela tem aquele plástico que fica isolando ela, né? Só que aquele plástico é oco. Tipo, o espaço que a caixa ocupa, você tira a caixa e coloca um monte de muamba em volta, sabe qual é? Então eu fiz isso, eu fiz um corte no plástico em cima, enchi de action figure e mais coisas que eu tinha comprado, que eu comprei coisa pra todo mundo.
Sabendo que não vai ter que lidar com o correio, maluco, aguenta a viagem.
Maluco, eu vim com uma... Eu dei uma louca, porque assim, eu não tinha comprado nenhum Gunpla na viagem. Aí, porra, fiquei assim, compra essa merda, não compra, a caixa é enorme. Aí o Moco comprou, aí o Bruno comprou, eu fiquei, porra, cara, que coceira no peru que eu tô.
Não posso ficar atrás dos outros.
Não é isso, porque era maneiro, eu tava curioso.
Também quero meu Lego japonês, né?
Aí eu, porra, vou comprar um também. Aí eu comprei um, mas fiquei, sabe, tipo... Aí no dia seguinte, no dia que a gente ia viajar, eu fui correndo numa... Como é que é o nome daquela? Big Camera. Aí entrei dando um carrinho, já comprei uma caixona, assim, gigante de um outro. E aí eu fui num avião segurando uma sacola de mercado da Big Camera com a porra do robô.
Ué, não pode criança de cola? Então pronto, mano.
Pode criança, não pode robô? Que porra é essa, maluco? Pode fumar, mas pode ter criança.
Tem umas lojinhas lá que são muito iradas, que é tipo... Eu chamei de aquário de boneco.
Isso é muito maneiro. Isso é muito maneiro.
E é o seguinte, o pessoal, o cara aluga um aquário, aí bota os bonecos dele lá e bota um preço. Aí isso, a loja inteira. E aí
é o seguinte, é uma loja que... É porque assim, só ficou meio vago. A loja, ela não vende, na tese dela mesmo, ela só vende o espaço. Ela tem cubos de acrílico, entendeu? Espalhados pela loja. E ela aluga os cubos de acrílico pra quem tá querendo vender as coisas delas, as coleções pessoais, entendeu?
É tipo um Craigslist na vida real, assim.
Não, cara, é tipo um camelô, cara.
Um brechó.
Não,
é um brechó da vida real, assim.
É, mas o brechó é da vida... Tudo bem.
Brechó da vida real.
Mas enfim...
Aí, o que acontece? É meio bizarro, porque o mesmo boneco você encontra na mesma loja. A gente ficou um tempão pra entender o que era isso que tava acontecendo. Acho que foi o Bruno que entendeu.
Eu achava porque que era um leilão. Um leilão? O pessoal vinha com papelzinho, botando número e tal, não sei o que lá. Aí depois que eu fui comprar um, assim, eu falei, ah, então é isso. Tipo, você aponta, tipo, ou guarda o número do boneco, do aquário, anota no papel, chega pro cara, entrega pra ele. Ele vai lá, pega o boneco, te entrega, te dá o valor que tava lá. Aí você paga e levou.
Mas, cara, isso é... Prezado. Tinha, sim. E tinha muito caro também. Porque tinha aquelas versões de colecionador que tava dentro da... Cara, teve uma loja que a gente foi...
Não, o traveco que eu comprei foi na Junk Toy.
Então, isso é uma parada legal de dizer. Essas lojas, elas têm os setores de Junk Toys. Eu comprei, por exemplo, uma Tracer daquele Nandoroid, que era Junk Toy e tava tipo um terço do valor dela. Aí ele vem dizendo qual é o defeitinho que tem. Assim, ah, tem um defeitinho tal. Aí se você acha que tá tudo bem, você leva
pro defeito. Mas é uma parada idiota, tipo, foda-se.
É.
Cara, ou que você possa consertar, sacou?
Aquela mulher roxa que você legal. Comprou, Pita, porra, aquela lá, tipo, nossa.
Foi 600 ienes.
Muito barato.
Aqui. Muito sim.
20 prata,
mano. Mas aí é que tá. Não, essa é bizarra, essa é presente essa. Assim, só tô falando por aqui, mas essa nem foi pra mim. Por isso que é legal isso. Tipo, tem uns que são muito de boa no formato deles, o tamanho, e você pra você trazer, e até pra você dar de lembrança pra pessoas, tipo, era num valor muito tranquilo, sabe? Só que é foda. Por quê? Porque nesse dia eu comprei duas figuras. Eu comprei uma que foi essa de 600 pra dar de presente, e aí eu comprei mais uma que não foi tão barata, foi 1.200. Só que eu olhei, ela era bonitinha e tal, era uma menininha andando, assim, tinha um óculos. Na descrição do problema da figura tava assim, o óculos está torto. Aí eu fiquei olhando e eu fiquei, caralho, torto aonde, sabe? Tipo, não parece torto daqui, eu vou levar. Aí eu peguei o brinquedo e fui levar no caixa. Aí na hora que eu cheguei no caixa, eu fui pagar a parada, aí o cara olhou na minha cara e falou assim, uma vez que você tenha comprado, você não pode mais trocar, ok? Aí eu falei, ok. Aí peguei. Aí eu virei. Não. Eu dei 90 graus do balcão, olhei na direção de uma prateleira e eu vi uma caixa lacrada da boneca que tava na minha mão. Adivinha qual era o preço?
Não?
1.200 ienes.
Caraca.
Aí eu fiquei, porra! Eu comprei uma porra de uma boneca usada por 1.200 ienes, tem a mesma boneca na caixa, eu já virei pro cara assim, não, já falei.
ele só mandou aquele, né? O sinal universal pra se fuder.
Então, aí tem isso, tem essas coisas, sabe? Você tem que ficar muito atento e tá tipo, nessas lojas, então, desses aquários de brinquedo, tem vários que são legais, sabe?
Mas vem cá,
eu pensei em pegar alguns.
Quando você viu a bonequinha nova, você viu que o óculos estava torto ou não? Você ainda assim não conseguiu reparar?
Não, a bonequinha nova, a bonequinha ficava numa caixa que não dava pra ver a bonequinha dentro.
Ah, tá.
Ela era toda sólida e não tinha nenhum furo pra você ver como é que era o brinquedo.
É, mas eles é engraçado que eles são muito chatos com esse lance de defeitinho, sacou? Eu já cheguei a comprar boneco que tinha defeito de fabricação que era mínimo, sabe? Que os caras simplesmente devolveram todo o dinheiro por causa do probleminha. Pra todo mundo
então, comprou. E isso é muito louco.
Uma equipe, a equipe do Lupin III,
uhum.
Com o detetive, foi quantos?
Foi baratinho, né? Foi 900 ienes?
Não, acho que foi 500. 500 ienes. Não, o quê? 15 reais. E, cara, tipo, olha que a parada que eles são meio de borracha, a arma de um tá um pouquinho torta, mas isso dá pra ajeitar com o tempo.
Então, essa cara, aí...
Ah, e outra coisa, assim, coisa de PVC, maluco, tu consegue consertar com água morna, com água quente, sacou?
Não, e pra você ter uma ideia, essa bonequinha, a que eu comprei de presente, inclusive, eu nem sei de onde é que é. Eu fui pesquisar depois, Bruno, eu descobri que ela é do Fate também. Só que eu não sei de qual saga. O defeito dela é que a lança dela, pra caber na mão dela, tem tipo uma conexão. E aí, o que que acontece? A pecinha da conexão, ela tá torta. Então, quando você coloca a lança, ela não fica totalmente reta. Ela fica meio que fazendo um arco. Sabe qual é? Aí, esse é o defeito dela. Ela custou 600 ienes. A gente saiu, foi numa loja e tinha a mesma boneca. Dentro da porra de uma vitrine daquelas sendo vendida a 20 mil ienes.
Porra!
Aí a gente ficou, caralho, cara,
é bizarro que é isso. Eu já peguei boneco, já recebi boneco com defeito. E quando ele é de PVC, cara, você pode simplesmente esquentar a água, mergulhar a peça e botar no lugar certo. É ridículo. Ridículo.
Tá, cara, mas tem que ser perfeito, cara. Japonês quer perfeição.
Sim, lógico.
O tempo inteiro eles buscam pela perfeição em tudo.
Esses países de primeiro mundo é tudo café com leite, né, cara? Não sabe o que quer viver no Brasil, tem que se virar com alguma coisa.
E aquelas lojas lá que você compra Super Nintendo aquilo lá, vocês foram lá?
Uhum.
Super Nintendo aquilo, ótimo.
Eu sei que o Super Nintendo. Então.
É, Super Nintendo.
Você comprou umas fitas lá nesse
momento. Tipo uma Sony, né, com o Super Nintendo.
É. Comprou no Cloud, não foi?
Comprou achei engraçado. Final Fantasy, né? Achei engraçado o Pita, o Pita e o Moco assim na URA, assim, ah, lojas, lojas, não sei o que lá. Aí tava eu, Pita, Moco e Gisele andando assim. Aí, quando a Marina também, quando vocês mandaram a Marina pra lugar onde tinha a Oi. Era assim, era
sim,
assim mesmo.
Caralho.
Aí,
o lugar que tinha o quê?
Yaoi.
Yaoi.
Yaoi. Ah, ok.
E aí.
A patroa já ficou. O que tem Yaoi?
A Marina trouxe. A Marina trouxe o peso dela. Tá bom que a Marina é magrinha. Mas ela trouxe o peso dela em Yaoi.
Ah, maluco. Com a patroa aqui, você não vai fazer.
A gente ficou cego lá um dia. Porque ela foi mostrar pra gente. Aí teve uma. Cara, era muito japonês chupando pau, brother. Era muito.
Caralho. E o mais legal era a censura. A censura é muito foda. O pau inteiro, assim, e uma faixinha preta,
um
assim, no cogumelozinho, sabe?
Assim, é uma piroca veiuda, e aí na cabeça do caralho tem um risco, assim, sabe qual é? Mas, filho, eu tô vendo o caralho inteiro, que porra é essa?
Tem um risco com a caneta da pique.
Assim, o problema é o cogumelo, né?
Mas aí...
Ah, é igual o mamilo, porra, o problema
mas aí, olha só, antes da Marina e o José ali irem lá pra quadrinho, tava o Pito e o Moco assim, caralho, jogo, não sei o que lá. Cara, tem uma loja aqui de jogo, vão indo vocês na frente que eu vou entrar. Eu olhei assim de longe, a loja toda rosa, assim, sabe? Um cartaz escrito Fate the Orgasm.
Eita, galera.
Pra galera, não é de jogo, essa parada não é de jogo, não. Eles entraram, né? Ignoraram, entraram assim, começaram assim, ué, cadê os jogos? Cadê os...
Eles entraram isso aí. E saíram rolando em posição fetal, chorando. Assim.
Era porra, a loja só de parada pornográfica.
Era,
não é jogo, não.
Caralho.
Era um jogo, cara.
Será que a gente já pode entrar no Japão Proibidão, Bruno?
É isso que eu ia perguntar.
Manda ver.
Porra, eu tô sabendo.
Porra, bora.
Eu tô sabendo que é uma
coisa. Porque compras deu isso. Compra, seja feliz nas compras.
E compra em Gampla.
Meio de café aí, né?
Compra em Gampla pra caralho. É a coisa mais legal do mundo. Eu fiquei
meio que. Ah, tu montou o teu?
Eu devia ter.
Terminou de montar o teu?
Eu já montei os dois. Eu já tô agora num vício. Eu e o Moco, cara.
É maneiro pra caralho.
A gente tá tipo dois doentes, cara. A gente já tá vendo. Eu já comprei mais um no Mercado Livre. Que foi muito triste.
Vai, lá vem.
Foi muito triste. Eu vou contar pra vocês aqui, porque, porra, vamos lá, né? Derrota é derrota. Eu vi um lá. Isso é um conselho legal.
Ainda bem,
é
maneiro ainda bem que o Pito tá empregado de novo, senão ia dar esporro nele, né, cara? Porque puta que pariu.
Se liga. O lá, você tem que tomar cuidado pra não comprar uma parada que você vai comprar, vai virar as costas e vai ver de novo mais barato. Ok. Mas, cara... Se você viu uma parada, só tem uma caixa, compra. Se você gosta muito daquela porra, compra, cara. Porque é incrível que... como a rotação do estoque dos caras é um negócio
sim,
maluco.
Sim, essa é uma parada então... que eu ia falar. Tipo assim, tanto que agora tu vai ver o lance de pre-order, às vezes o cara faz a pre-order quase um ano antes do negócio sair e, cara, no dia que sai não tem mais.
Sim.
Uhum. Se você for popular, pega aí o One Piece. Tenta comprar um boneco de One Piece hoje, vê se consegue.
One Piece, cara, eu tentei achar... Maluco, não consegue. Eu tentei achar... O meu primo pediu pra eu levar pra ele um pop. Qualquer pop. Mas ele... Eu tava pensando assim, cara, não vou levar um pop de um personagem qualquer, ou vou tentar levar um um dos piratas, né? Um dos protagonistas. Uhum. Impossível. Esse só encontra... É, você, cara, só encontra esses nesses aquários que o Bruno falou. Geralmente são um pouco mais caros.
Cara,
e você encontra em caixas gigantescos aqueles pop DX que são tipo Arlong. Aqueles personagens enormes, sabe qual é?
E cara, quando tem pre-order...
Caralho.
Então, quando tem pre-order de One Piece, cara, eu já tentei algumas vezes, não consegui, cara. Os caras... Botam lá o dia a hora online, cara, na hora o desespero, em 5 minutos acaba.
Porra, então, eles vêm todos pro Canadá, né? Porque aqui você, tudo que é loja que você vai, você vê coisa pra caralho.
Mas depende do boneco também, sabe? Tem alguns que tu vai achar, mas tem tu os fotões mesmo, muito difícil.
Tem aqui uns que já são mais populares, por exemplo.
De One Piece, esse de montar aí, que vocês. Tipo Gundam, essas porras, eu acho pra caralho.
Não, mas não é isso.
Aquelas chapetas de PVC.
Ah, aqui também tem, pra caralho. Não sei por que tem tanto One Piece aqui.
É, One Piece é super popular no mundo todo, né, cara? Mas, por exemplo, o Bruno ainda encontrou uma Tashig por 1.000 e poucos ienes. Foi bem barata, inclusive, o que ele achou. Mas foi a única. Foi a única peça de One Piece do pop, que é o Portrait of Pirates, que a gente viu num preço acessível. Fora isso... A gente só achava caro pra caralho.
Tava voltando com a mala maior, acabei de comprar, assim, eu tava sem internet. Aí encontrei com o Pita, assim, de casualmente, assim, e o Pita, Bruno, tem uma Tachig a 1.500 no tal prédio, tal, tal, tal. Como é que chega lá? Aí usei o Wi-Fi da... Enquanto tava perto do Pita, usei o Wi-Fi pra dizer o local, aí travei. Exatamente. E comecei a andar com a mala.
Porque o Bruno já tinha falado, eu lembro que a gente tinha se encontrado em algum lugar e a gente tinha falado, ah, pô, achei maneiro aquela personagem e tal. Aí eu vi na loja, foi na Book of Plus. Ah, se você quer... Porque, olha só, peraí, vamos fazer um verbete pra Book of Plus aqui, no Godmode, porque isso é importante. Eu cheguei pro Bruno, vi o brinquedo lá, mostrei pra ele, ele viu mais ou menos como é que era o caminho, pegou o Wi-Fi, chegou lá e comprou. E aí, o que é a Book of Plus? A Book of Plus é tipo uma loja que vende coisas novas, mas vende muita coisa usada. Vende roupa, vende uma porrada de coisa. Tem em todo o bairro, quase. E aí, o que acontece? Você pode ir comprar seus jogos de videogame retrô numa Super Potato, por exemplo, que é a loja popular zona de videogame retrô, sabe qual é? Que tem aquelas paredes de Super Nintendo.
Sim.
Eu até pensei em comprar uns... Nintendo, um Super Famicom lá, mas não era tão caro, era tipo 2 mil ienes um Super Famicom usado. Só que depois eu fiquei meio assim, aí eu realmente comprei principalmente pro Cláudio, que coleciona, e também pro Gabriel, que eu sei que tem um valor sentimental, eu comprei o Chrono Trigger na caixa com o manual pro Gabriel e comprei o Final Fantasy VI pro Cláudio. E aí tem, só que não foi na Super Potato. Na Super Potato eles vendem a parada muito cara, sabe qual é? Eles talvez tenham um nível lá de...
talvez seja a loja mais famosa.
Jogos, eu acho que é, cara. Eu acho que o lance é que é famosa. E assim, a loja é divertida. Você entra, tem todo um feeling dentro da loja. Tem uma seção de cada videogame e tal. A Mandarake também é a mesma coisa. Mas o legal é... Você quer procurar jogo antigo? Vai na Book of Plus. Toda Book of Plus tem tipo uma ala só de jogos antigos. Você senta lá, pega aquelas gavetas e fica garimpando. E é a parada mais aleatória do universo. Pra você ter uma ideia, o Moco, ele tava procurando o Final Fantasy Tactics original de PS1. Aí a gente foi passando, aí ele, putz, achei! Aí ele tirou a caixa do Final Fantasy Tactics. E aí era uma caixa de papel. Aí essa caixa de papel tava lá, 900 ienes. Aí ele, porra, achei, tá na caixa de papel, mas beleza, vou levar. Aí eu fiquei mexendo. Aí eu olhei assim, aí eu até tinha comentado com ele, porra, eu também queria esse. Aí eu fui mexendo, de repente eu tirei assim, no plástico, na embalagem de plástico, o Final Fantasy Tactics também, de PS1, por 500 ienes. Aí eu olhei pra cara dele, e assim, tipo, por que que a sua versão tá mais cara? Aí ele, não sei, aí eu troquei com ele, né, porque ele claramente queria aquilo mais do que eu. Eu entreguei a versão mais barata e mais completa, dei na mão dele pra ele comprar. E aí a gente ficou assim, nessa dúvida, tipo, por quê? Por quê? Qual é o critério, maluco, que é... Eu acho que, assim, as pessoas, elas pegam e dão um preço na hora que elas acham que ele vale e larga. E aí depois eles esquecem que aquela merda tá lá porque não tá catalogado. E aí você pega um outro e você pensa...
Isso é igual o sebo, cara. O cara pega, larga lá e foda-se.
Exato, e ficou lá. E aí foi muito engraçado, porque a gente levou, cada um levou uma versão e foi isso, sabe? Tipo, dois jogos iguais, um numa condição melhor por 500 e um outro só numa embalagem de papel por 900. E foda-se o mundo, sabe qual é? E assim, e vale, e é divertido. Eu gostava, eu achava genuinamente prazeroso ficar naquele garimpo infernal, mexendo nas fitas de videogame, achando. Foi muito incrível o dia que eu peguei e consegui sacar um Chrono Trigger numa condição boa, porque eu já tinha achado um que tava todo fodido. Eu achei o Chrono Trigger numa caixa maneira, direitinha, com o manual dentro. Maluco, foi muita vitória, cara. Fiquei muito feliz. E foi barato. Assim, foi tipo metade do preço que tava custando uma versão fodida na Mr. Potato, entendeu? Então, assim, vale a pena dar uma garimpada nessas Book of Plus, sim. Tem uma amiga do Moco que achou um Legend of Zelda na embalagem original, lacrada, barata, numa porra de uma loja dessa. Assim,
tem outras coisas também, tem coisas que lá são raras, que aqui lá não são raras, aqui são super raras. Você chega lá achando que não vai achar, vai ter um monte, sabe?
Mas sabe o que é escrotamente raro lá? Mega Man. Eu fui procurar Mega Man, é absurdamente caro o Mega Man lá. Pra você ter uma ideia, uma fita sem caixa do Mega Man 3 lá, de Famicom, custa 15 mil ienes.
Porra.
É assim, Castlevania e Mega Man, você vai numa Mandarake, você não encontra esses jogos na embalagem original numa Book of Plus, de jeito nenhum. Mas você encontra nessas lojas direitinho, com manual e o caralho. Malandro, é muito caro. Assim, pra você ter uma ideia, na Mandarake, os únicos jogos... Eu sabia dizer que eu tava achando um Castlevania ou um um Mega Man, porque eram as únicas embalagens que tinham aquele selinho de antifurto, sabe? Quando você passava perto da porta, aí disparava o alarme na porra da loja inteira. Inclusive, eu disparei o alarme da loja inteira duas vezes tentando roubar a parada, mas tudo bem. Sacanagem, eu não tentei roubar nada. Na verdade, eu tava só passando igual um gringão e aí disparou o alarme.
Agora,
seguinte, né?
Agora eu acho que pra fechar, a gente tinha que entrar na sujeira.
É, proibidão. É hora.
Posso, antes da sujeira, só fazer um último adendo que não saiu? Ah. Eu acho que vale a pena ser falado ainda mais um pouquinho sobre a comida do Japão. Em que outra gente, eu fui com um Moco num restaurante e a gente pediu uma bandejinha de sushi, tipo assim, sortido, sem saber o que vinha. E aí vale a pena dizer que, assim, é maravilhosa a comida, mas tem as suas pegadinhas. No sushi, tinha um particular que eu não gostei, que era um peixe que parecia um peixe mesmo, assim, sabe? Tipo, você via aquelas caminhas azul, sabe? É meio prateada.
Caralho,
e aí tinha aqueles cortezinhos em cima, assim, sabe? Aí eu fiquei olhando e pensei, porra, isso aqui, vocês sabem o que estão fazendo, né? Deve ser gostoso pra caralho. Eu comi, era tipo comer uma feira. Não foi legal.
Chegar numa feira, pegar um peixe cru e botar na boca.
Não foi legal, não foi legal. Aí teve esse que não foi legal. E aí tinha um, entre os sushis, tinha um que parecia, sem nenhum exagero, um saco murcho enrugado.
Em cima do arroz, né?
Em cima do arroz.
Cara,
como
eu
se
não
fosse
como...
a pele de um escroto. A pele do escroto que tava assim, depositada em cima de um bolinho de arroz.
Eu não como peixe cru. Eu não como peixe cru no lugar que há bem pouco tempo teve vazamento numa usina nuclear na água, não, cara.
Paulo, deixa de ser fresco. Você não come peixe cru porque tu é fresco.
Eu não como peixe cru, ponto.
Você só come duas coisas, carne e batata frita. É só o que você come.
Cara, pra mim tem que ter passado pelo fogo, incluindo peixe também.
Ó, vou te dizer que o Paulo tá começando a ficar ousado aqui, cara, no Canadá. A gente tá incentivando ele bastante a comer umas coisas diferentes.
O que ele comeu diferente aí?
Ele comeu, por exemplo, a gente foi no japonês, ele comeu uma... Qual o nome daquela bolinha lá com polvo? Que é o nome daquela porra? Super famoso no Japão.
É porque a Débora pediu e foi demais pra ela, veio coisa pra caralho, aí eu comecei a beliscar.
Mas
e...
ele já comeu um rolinho lá de batata doce, já, ele tá começando a usar, cara.
Oh, então, que bonitinho. O povo tinha gosto de comida do mar e ponto, era tipo aquela coisa
comida
genérica.
Comida do mar.
Aquele sabor genérico de comida de frutos do mar, assim.
É assim mesmo que é.
Enfim, ele só enjoava um pouquinho, assim.
Enfim, aí, a gente lá, no geral, se fudeu muito pouco com comida, de fato. Acho que a única vez de verdade que a gente se fudeu com comida foi quando a gente tava saindo de um dos templos, do Fushimi Inari, que eu sinto muito, galera, mas não dá pra terminar agora o God Mode. Tem muita coisa pra contar ainda, cara. O dia do Fushimi... Bruno, a gente não tem que contar do dia do Fushimi Inari? A gente andou o dia inteiro. A gente subiu uma porra de uma montanha, caralho.
É muita coisa. Tem o Gyoza que você brigou com a mulher também.
Sim.
Peraí, vamos lá. Como é que foi isso?
Então, culinária, vamos lá. Eu vou falar desse sushi que eu fui com o Moco primeiro, depois a gente volta em outras coisas. Esse sushi era lindo, era um lugar maravilhoso. Ele tinha uma vista pro rio, que lá em Kyoto tem uma parada que é foda, que é tipo um riverbank, que a galera senta e passa a noite lá, ou então vai de tarde. E é foda, porque ficam uns corvos voando e tem uns falcões, e eles ficam pegando corrente de ar e ficam quase parados, assim, tu fica vendo um fucking falcão voando em cima da sua cabeça, cara. É muito irado lá. E parece cenário do Rurouni
Kenshin. Aí, chubicho, sabe nada. A gente vai comer de vez em quando. A nossa diversão é ver cegonhas atacando os turistas.
Cegonhas não, né, cara? As gaivotas, pelo amor de Deus.
As gaivotas.
Cegonha?
Não é cegonha, é gaivota, confundi.
Boa,
as gaivotas,
Paulo.
As gaivotas atacando os turistas. Assim.
Gaivotas. Cegonhas vão pôr os bebês, as pessoas.
Cara, eu já ia dizer assim, ok, cegonhas, I cannot top that. So, tipo, realmente, o Kyoto não tem nada demais com cegonhas atacando. Enfim. Mas enfim. E era bonito e tal. E o restaurante era maravilhoso, apesar de ter um sushi de saco. E aí eu lembro que fiquei eu e um Moco, assim, e eu fiquei, ele ficou meio assim, tu não vai comer esse, não?
Tinha pentelho?
Não, não tinha pentelho.
Cara, se tivesse pentelho, tava aí.
Era como se fosse uma pele de saco depilada, mas era enrugadinha.
Tipo um bagulho.
Aí eu tava olhando, aí eu olhei pro Moco e falei, o que você acha que é isso? Ele, cara, eu acho que é um estômago. Aí eu, porra, cara, um estômago, cara. Não, estômago não, por favor.
Aí, porra, eu não vou comer isso não. Aí no meio da parada, eu tava... Ele tava querendo lá, não, eu vou comer o saco aqui. Aí a gente pediu aquele tal do Fat Tuna, que é super caro a unidade daquela merda, mas é uma das coisas mais incríveis que eu já comi. Realmente parece bacon. Assim, parece um sushi de bacon a parada.
Atum gordo, é isso.
É tipo uma peça de atum, só que ela é basicamente uma gordurinha que o cara coloca em cima do arroz. E aí você bota na boca e a parada dissolve instantaneamente, como se fosse uma coisa frita. Eu não sei, não tem jeito de descrever direito não, porque é muito único. Mas, tipo, o negócio meio que dissolve na sua boca como se fosse alguma coisa que tenha sido cozinhada, sabe? Frita, sei lá. Só que tá crua. E não tem gosto de peixe, pelo menos não no início, sabe? Aí você come aquele negócio, sabor maravilhoso, sabe? E aí vai dissolver, aí no final você... E é atum! É atum. Olha aqui, atum aqui no meio. Enfim, aí eu tava vendo no cardápio que a gente pediu umas peças desse... a parte, pra experimentar. E o Moco já tava botando o hashi no sushi de saco, né? E aí eu vi o que que era. Eu tava lá, o sushi de saco tinha escrito o que que era. Assim, eu olhei pra ele e falei, ih, descobri. Tomei um spoiler aqui do que é. Aí ele olhou pra mim e falou assim, é muito nojento? Eu, não, é de boa pra caralho, inclusive. Aí ele foi, comeu e falou, pô, é muito bom. Enfim, era um sushi de nata de tofu. Não, em alguma
nata
parte...
de tofu.
Ah, eu já comprei isso pra fazer coisas aqui. Dá pra cozinhar umas paradas muito loucas, gente.
Cara, é, eu
acho que não funciona nada. Fazer o tofu.
Então, deve nem, subir a verdade, nata na água.
Tofu, na verdade, eu só sei o nome.
Tá, tu sabe que é um tofu, de graça. De
soja. Ah, eu não sei de onde vem o tofu. É queijo?
Da soja.
É um queijo de soja, seria isso.
Queijo de soja, tá bom.
Sim.
Eu não sabia.
Só que no processo de fazer ele, deve subir, assim, tipo uma pele no, na superfície da água, onde você faz ele, tá, sei lá. E aí o cara pega um palito, enrola aquilo, faz um culhãozinho e coloca em cima.
Parece que não é. A parada parece várias camadinhas de pele, assim, junto.
Sim, sim.
Porra, mas é podia rolar é com um ovinho de codorna, né, cara? É. Podia ter dois ovinhos de codorna, né?
Botar no... Ih, mas sabe que tinha sushi de ovo também. Tinha um que era um pedacinho quadrado amarelo em cima.
Que ah, aqui olhando. Tem também. Débora adora essa porra. Tipo, porra, um mini omelete.
É, tamago. Ah, e o Rodolfo, que é tamago, né? Em japonês. O Rodolfo uma vez foi pedir um onigiri, aí ele queria um... A gente comeu um onigiri lá, que era como se alguém tivesse... É, no momento em que tivesse aquecido o arroz, tivesse quebrado uma gema de ovo dentro.
Aí ele pediu um tamagotchi ao invés de um...
Exato.
Caralho, sério? Ele pediu um tamagotchi.
Ele olhou pro cara, ele falou assim... É, tamagotchi onigiri? Aí o cara... Sabe qual é? O cara tava com o olho nele, aí de repente o cara olhou pro horizonte por muito tempo, assim, sabe? Caralho, esse cara aqui é... Aí eu não sei quem foi, foi a Marina, falou assim, é tamagô, seu burro, tamagô é um brinquedo. Aí é, tamagô, onigiri. Aí o cara, ah...
Cara, viu um monte de arroz com tamagotchi em cima.
Buraco de chaveiro! Um chaveiro em cima.
Chaveiro, correntinho.
Sim, sim.
Caralho.
E aí, assim, aí teve esse restaurante que foi muito legal. Teve um restaurante que fazia uma carninha, cara. Era tipo um bife à milanesa.
Uma chapinha pra você fazer a
carne. Só que a carne, eles fazem alguma mágica, que a carne, ela tava empanada, e o empanado tava frito, mas a carne dentro estava... Eu acho que eles iam empanar a carne e enfiar ela no óleo muito rápido, ela muito fria, no óleo muito quente, e aí eles tiram ela já empanadinha, e aí ele fileta ela como se fosse um sashimi, e aí vem um arrozinho quentinho, que você bota um purê de inhame em cima, vem com misozinho, vem com um purêzinho de batata, assim, num cantinho também, uns molhinhos...
Ah, vai tomar no cu, mano, eu tô com fome, cara, vamos falar da sujeira.
Não, peraí, tem que contar tudo. Aí tu pega essa carne e coloca ela na chapinha e aí ela torra bem torradinha e você pode torrar só de um lado, entendeu? Aí ela fica assim torradinha de um lado e mal passada do outro. Eu tô ficando babando aqui já, caralho. Eu acabei de jantar.
O vídeo tá procurando japonês delivery aqui.
Porra. Esse lugar em Akihabara chama... chama 123, esqueci. É Ichinisan. Enfim, fiquem aqui, Rabara. Cara,
1, 2, 3 de Oliveira Quadros.
Vai, tipo, que é muito foda, é muito bom. Aí, além disso, teve a loja de Gyozai em Harajuku, que eu briguei com a mulher. O Rodolfo
ficou dizendo. Gyozai, puta que pariu.
Gyoza do Tóquio.
Olha só, é o melhor Gyoza de Tóquio, logo o melhor Gyoza do mundo.
Não, peraí, mas tava escrito?
Não, não, não.
Assim que viu a referência, como é considerado o melhor.
Mas o que é um Gyoza?
É um pastelzinho de carne de porco.
Eu te falei já essa porra, Paulo, que tem deep fried Gyoza que você vai comer igual pastel.
Ah, tá, não, porque achei que fosse um monstro do Jasper, alguma coisa assim.
Gyozai. Ah.
Não, Gyozai, do Changeman, do Changeman.
É. Enfim, e aí esse, apesar de tudo, eu indico. Porque é tipo 200 ienes uma porção de gyoza na porra do lugar, sabe qual é? A única coisa é que a atendente, pelo menos com a gente, foi uma cuzona de um nível inacreditável, sabe qual é? Ela não foi legal com a gente quando a gente tava na fila do lugar. Aí a gente entrou, aí teve uma hora que, assim, no Japão, normalmente, quando você faz um pedido, a pessoa bota a conta na mesa. E aí, se você fizer um outro pedido, ela traz um papel novo com a conta atualizada. Tudo bem, a gente entende isso, sabe? Mas a mulher simplesmente tacou a conta no meio da mesa, sabe? Tipo, ela tava muito estúpida, eu já tava ficando muito puto. E aí, no final, teve, tipo, uma treta pita versus chinesa, que era uma chinesa. Aí ela me xingou em chinês, eu xinguei ela em português, foi feio pra caralho. Peraí,
como é que você sabe que ela xingou você em chinês?
Porque assim, a gente tava lá na hora.
Pô, mas chinês falando, cara, chinês parece que tá xingando todo mundo, cara, o tempo todo.
É porque ela falou, olhando pra mim, sorrindo em chinês. Eu tenho cara de que entende em chinês? O que, que você acha que ela tava falando pra mim? Aí eu olhei sorrindo pra ela.
Mas o que, que você respondeu sorrindo pra ela?
Vai tomar no olho do seu cu, sua piranha. Aí ela me olhou e viu que eu estava xingando ela também. Aí era um problema que estava rolando sobre a divisão da conta. Mas foda-se. Aí teve uma hora que ela disse que não ia aceitar o jeito que eu queria. Eu falei, vai sim. Aí ela aceitou. E aí o Rodolfo, nessa hora, tava um pouco nervoso. Porque ele gostou muito do restaurante. Ele era muito barato e ele era muito gostoso. E aí foi a hora que os sonhos dele quebraram. Porque na hora que ela me entregou o troco e eu vi que eu tinha acabado o problema e eu já tava com o meu troco e foda-se, eu peguei e enfiei o dedo na cara dela e saí do restaurante. Quando eu fiz isso, o Rodolfo pensou, nunca mais eu vou conseguir comer esse guioso sem ter cuspe nele agora, sabe qual é?
Caralho, nesse momento eu tô vendo que ele acabou de postar. Não, o Rodolfo acabou de postar que ele tá tentando fazer um monte de guioso em casa.
Aí, ó. Viciou no maluco, cara, porra. Mas é que umas coisas são muito gostosas, mano. Esse gyoza
é bom pra caralho.
Extremamente barato e era bom pra caralho. E é impressionante como combina com cerveja, cara.
Não, eu dei muita sorte que aqui os caras fazem isso pra vegetariano, tem carne de soja dentro. Você nunca provar isso.
Olha só.
Cara, quando você, cara, se for tem quando tu vier aqui, cara, quando tu vier aqui, tu vai pirar, bro. Porque aqui tu come essa merda muito barato.
Mas é, cara, mas aí, porra.
E é bom.
Eu sei que é bom. Assim, o do Combine era bom, sabe qual é? Imagina esse.
Combine que é o merda lá.
Melhor guioza.
É o embalado na geladeira.
É, botava no micro-ondas e tirava e tava gostoso, sabe qual é? Imagina esse, que era, sem sacanagem, era o melhor guioza. E ninguém teve problema com o restaurante, todo mundo foi e as pessoas ficaram separadas. Só eu tive problema com a porra do restaurante, mas foi escroto porque depois o Rodolfo ficava assim, caralho, teu objetivo é ficar fazendo inimizade com todo mundo mesmo, né? Arrumar um inimigo por dia nessa porra desse país, seu filho da puta.
Por isso você vai ficar puto agora, tipo, um por dia. A regra do Pito é essa.
Era um por dia, eu tinha que arrumar uma treta por dia. Aí, pô, aí esse dia ele ficou chateado porque eu enfiei o dedo na cara da mulher e ele, caralho, eu queria voltar, mas a minha cabeça é muito grande, eu tenho barba, e ela vai me reconhecer, e ela vai cuspir no meu guioza. Aí eu falei, cara, desculpa, foi mal. Enfim, aí eu sei que a gente não voltou mais nesse. E aí teve um último dia que foi maravilhoso também, que a gente teve... Enfim, a gente foi pra um restaurante daqueles que tinha sushi na esteirinha. Tu foi nesse dia, Bruno? Em Shibuya?
Não, nesse eu não fui, não.
E esse tava indo bem. O restaurante era gostoso e era barato. E a gente tava pegando por pratinho. Cada pratinho tinha um valor e você ficava empilhando os pratinhos. E aí, quando a gente tava botando o sushi na boca, o sushi man resolveu repor o arroz. Ele tava nas caras de todo mundo, sabe qual é? E aí, ele pegou um panelão de arroz, um balde térmico cheio de arroz dentro. Aí ele enfiou a mão inteira dentro do balde.
A
e
mão?
Começou a puxar o arroz pra dentro do recipiente que ele tava trabalhando. Até aí, tudo bem. Porque ele é um sushi man, ele não manipula mais nada além da porra do arroz e do peixe. Teoricamente, a mão dele está limpa. Só que o arroz estava quente. Aí ele pegou o Simunil D1 Perfex, enfiou na mão, enfiou a mão com um Perfex dentro do balde. E aí eu tava olhando pro balde, olhei pra Gisele, ela tava botando o arroz na boca com dois... Os olhos dela estavam tão arregalados, parecendo dois pires, cara. Ela olhando o cara, fazendo a parada. Nojentão mesmo, foi nojento. Aí a gente comeu e pediu a conta e saiu tristão. Esse dia foi meio derrotinha.
O Perfex tava limpo.
De repente Perfex era pra aquilo, pô.
Vamos pensar que assim, na verdade ninguém passou mal, né? Então
tá certo, pô.
Eu acho que tá tudo bem.
Comeram um monte de merda, ninguém passou mal.
Mais com a gordura do porco e da sopa lá.
Tá certo. Mas lá é muito doido, porque assim, você fica pensando, eu só vou comer peixe. Não, cara, as melhores coisas que eu comi lá foram incrivelmente carne de boi. Foi o quê?
Tinha um repolho empanado, foi um lugar que tinha repolho empanado. A gente pegava qualquer coisa, tacava, empanava e botava. Assim, você não tava no dia. Foi...
No dia engraçado. Que a gente foi no Fushiminari, que é tipo um templo de Kyoto, que é basicamente uma escalada numa montanha. É uma montanha com degraus. É... A gente tava querendo sair rápido porque a gente ainda ia visitar outro templo. Aí a gente, vamos comer aqui na feirinha do templo mesmo, foda-se. Esse foi o único dia que eu acho que eu me fudi de comida, que eu peguei um espetinho de carne que era tipo um espetinho de gordura e nervo, só. E eu também peguei um takoyaki cru. Foi uma merda, foi uma merda. O cocô naquele dia foi... Se eu tivesse apertado o botãozinho, dava pra fazer o zorro lá na parada. Sujeira não é legal, não, tá? Antes de mais nada, a sujeira não foi uma parte que divertido. Foi bad vibe do Japão, foi a sujeira do Japão. É. Vira e mexe, a gente dava de cara com alguma parada imunda e, tipo, nas caras de todo mundo. Tipo? Por exemplo, na AmiAmi. Na AmiAmi tem um setor, por exemplo, em que só tem action figure erótica. Caramba. Então tem, tipo, umas estatuetas das meninas peladas e é bizarro porque, assim, fica no fundo da loja e aí... tem um espelho, tem um mostruário que é tipo uma vitrine, e tem um espelho na parte de trás pra tu ver tudo, né? Pra tu ver a boneca de frente, ver a... são incrivelmente bem feitas no nível de você ver os lábios da buceta da boneca. Que duro.
É surreal.
Uma bonequinha de 20 centímetros. Mas é surreal.
Você fica com vergonha de estar no mesmo ambiente que aquela boneca.
Ah, é? Aí começa... Que assim, no primeiro dia que a gente foi, a gente viu que existia. Aí a Gisele tava perto.
Caramba.
Aí a Gisele foi ficando puta com o que ela tava vendo. Aí isso, ela chegou pro atendente japonês, já não gosta muito de contato físico, né? Aí ela deu aquela cutucada no ombro do atendente, olhou nos olhos dele e falou assim, "Where is the hentai for girls?"
Caralho!
Hora... Maluco, o atendente nessa hora, ele deu um pulinho, ele virou um personagem de videogame, ele deu um pulinho assim, ele, uou, aí ele ficou, tic, 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 ele fazia tipo, sabe quando você faz tipo uma continência? Uhum. Imagina uma continência curtinha, assim, que você vai fazendo assim várias vezes, ele ficou assim, ele ficou falando, e aí ela ficava correndo atrás dele, "Where is the hentai for girls? Where is the hentai for girls?" E o cara, indo embora, assim, muito bolado, tipo, "Por favor, me deixa em paz."
O cara nunca deve ter tido uma japonesa pedindo pra ele entrar. Nunca.
E aí a gente falou com ela, porra, cara, tudo bem, o atendente não tem culpa. Aí ela ficou, até o ponto dela. Ela falou, cara, tudo bem, mas olha só, eu tava me sentindo bem ultrajada com as coisas que estavam dentro da loja. E foi mal, cara. Foi com quem eu consegui extravasar, foi com o atendente. A gente era ok e tal. Aí a gente ficou achando graça, vamos ver lá a sessão. Aí a gente ficou passando, e aí vendo as paradas, e é tipo, pele feita de um material, de uma textura. Chega no mamilo, é uma parada diferente, uma parada de um nível de detalhamento absurdo, e a gente achando graça, assim, hahaha, olha essa, caralho, que bizarro. E aí, de repente, tinha boneco de criança, cara.
Que cara.
Aí tava eu e o Moco, como tem um espelho, você vê as duas partes, a gente vê as nossas caras.
Pita na zoação, já quase botando a língua assim, de repente ele fresca. Opa, que merda é essa?
Cara, eu vi a minha cara e a do Moco derretendo nessa hora. Você entendeu o que era? O sorriso sumiu da cara da gente, sabe qual?
Muito bizarro, é muito bizarro.
Aí a gente ficou assim, caralho, que porra é essa?
E eu imagino que vocês são crianças sem roupa, assim, crianças em posições que você nunca queria ver uma criança.
Ai, caralho,
sim,
cara.
Sim. E aí passou a menina que tava ali passando a vassoura no lugar, no corredor onde a gente tava. Do tipo,
Segunda-feira.
É isso. Aí eu fiquei olhando pro Moco, a gente ficou muito, caralho, que porra foi essa, cara? E aí, já que a gente abriu esse verbete, a gente vai entrar num novo, chamado Maid Café.
Aí, caralho, porra, isso que eu queria saber.
Esse dia, malandro.
Café da doméstica.
Nossa, cara. Cara, eu acho que o Rodolfo perdeu o vídeo, infelizmente. Mas, o que acontece? As meninas estavam, vamos num Maid Café, vai ser maneiro. E ela assim, não sei se vocês... Né? Tava fazendo 2 graus nesse dia. Tava chovendo e fazendo 2 graus.
Então, vocês precisavam esquentar, né, cara?
Então...
Assim, em frio de 2 graus, tinha as maids, as menininhas vestidas de maid de café na rua, entregando folhetinho, vestidas de maid, assim, tipo, sem casaco nenhum, sabe? A mulher tava quase virando um cubo de gelo.
De sainha e meinha, tá ligado? Aquela sainha pinçada, mostrando a coxa inteira, e uma meinha, assim, meio transparente, que vinha até acima do joelho, e as meninas batendo queixo, e eu já tava achando aquilo bem bizarro. Aí teve uma menina que veio entregar folheto pra gente, eu tava meio numa de, tipo, sai daí, cara.
Mas elas ficam fazendo igual no centro, tipo, peitinho durinho, tipo, tchá, 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 saca papelzinho.
Então, olha só, meio de café não é puteiro. Embora seja sacanagem, não é puteiro. E aí elas ficam distribuindo folheto de o que tem no meio de café. Mas nunca tem foto, nada de sensual. Tem a foto delas, mas é só da cintura, é tipo, sempre no máximo, assim, do peito pra cima, sabe qual é? Que você só vê basicamente os ombros e o rosto das meninas, que elas estão juntas, assim, como se estivessem fazendo uma foto todas elas. E aí mostra as comidas e as bebidas que tem no meio de café. E aí tem aquelas comidinhas, tipo, bentô, sabe qual é? Que tem o arroz no formato de ursinho. E tal. E aí as meninas, ai, vamos, vai ser tão legal. E aí, assim, eu e o Bruno já meio, cara, isso tá uma cara meio estranha, não sei.
Assim, a parada inicial é, o legal é que todo mundo vai poder se vestir de meio de café. Vamos entrar e vamos se vestir.
É, porque
ia ser engraçado,
porque a brincadeira era, teve um meio de café específico, que é o maior meio de café de Tóquio, que é o tal do Made Dreaming, é, nossa, assim, né? Não é isso, Bruno? Made Dreaming.
A Marina que tava falando maravilhas do negócio.
Então, pois é. E aí que você pode usar a roupa de maid. Então elas estavam querendo botar os homens vestidos de maid.
Caralho.
Eu tava, pô,
tipo, mas... aquele maluco barbudo tava... lá, o...
Tipo, baby metal.
Então, aí a gente já tava na onda. Pô, vamos lá, vamos ver se a gente consegue. A gente se veste made mesmo, foda-se, vai ser maneiro. E aí tá, beleza. Só que aí a gente escolheu um e a gente subiu. Cara, quando abriu a porta do elevador, que a gente olhou, eu não sei quem fez essa comparação, essa alusão, mas foi genial. Foi como se fosse o esquimó dos meios de café.
Eu falei.
Foi você que falou. Era um lugar muito lindo. Cara, um cheiro de fritura dentro do lugar. Era fritura e cigarro. Na hora que a porta do elevador abriu...
Criança vencida, sabe?
Nossa, sim. E aí tinha umas meninas que estavam usando aquelas roupinhas eróticas, né? Que é assim, né? É uma roupinha de maid. Mas, cara, aquilo ali é pra ser erótico, né? Tipo, abaixando, fazendo as coisas. E aí, quando a porta do elevador abriu, tinha um maluco muito velho, cara. Muito velho, muito zoado. Sabe aquela pele estragada pela vida?
Tipo o sushi que você comeu, né?
Fumando...
Como se fosse Gilmar Mendes sentado ali, fumando.
Exato. Olhando... Só que com orelhinhas de ursinho na cabeça.
Ah, por que não?
E aí ele tava fumando e olhando uma menina que tava baixando. E aí, nesse momento, ele olhou na minha direção e eu olhei nos olhos dele e a mensagem que eu vi foi: é isso mesmo que eu tô fazendo. Foda-se. Aí eu olhei nos olhos dele e pensei: uou! Caralho, onde a gente tá? E nisso as garotas já estavam assim: caralho, isso foi um erro, a gente tem que ir embora, a gente tem que ir embora. E aí a gente sentou e era um lugar muito estranho. Era uma fumaça de cigarro no topo do teto. Tipo, um monte de gente estranha lá dentro. A gente e umas garotas que tinham muita cara de ser menor de idade e vestido.
Eles não sabiam o que eu tava fazendo, cara. Não sei porque eles ainda estavam ali.
Sim, cara, sim. E aí a gente lá também, aí a Cindy tirou da cartola uma desculpa. Ela falou assim: esse meio de café tem em vários lugares aqui Akihabara. Ela falou: a gente veio pro meio de café errado. A gente tá vindo encontrar uns amigos. Aí a menina foi super simpática, falou assim: ah, mas tem vários mesmo, talvez ela esteja em algum desses. Aí mostrou um papel. E aí, quando a gente tava pegando as nossas coisas pra ir embora, abriu a porta do elevador, entrou o Rodolfo com o celular filmando. E aí, detalhe:
um negócio que não pode filmar.
Não pode, ele entrou filmando e falou assim: Konnichiwa! E aí, ele foi filmando todo mundo, os caras, o Gilmar Mendes lá,
o Gilmar Mendes com orelha de gato.
Sim, as garotas vestidas de roupinha, Konnichiwa! E aí, ele de repente botou a câmera na nossa cara e tava todo mundo com uma cara de quem tinha acabado de entrar naquele hostel do Eli Roth, sabe? Muito caralho, vamos sair daqui, Rodolfo.
Aí, aquela voz.
Que, porra?
Aquela voz de MC Catra, né? Tipo, Konnichiwa!
É, foi muito bom, cara. Ele entrou assim: Konnichiwa! Escutou a voz dele, eu pensei que aí ele ficou assim: pô, vambora. E ele: por quê? Porque ele acabou de chegar, cara. É um lugar maneiro, cara.
Sacanagem, não falou isso não. Aí a gente convenceu ele, desceu todo mundo. E ficou todo mundo com uma cara de cu gigante, assim, sabe qual é? Tipo,
é, que
genial. A gente não fala mais sobre isso, cara.
Enfim. Caralho, sensacional.
Mas vocês voltaram lá depois?
Claro que não, né, Paulo?
Pô, mas vocês foram em algum outro depois? Tentaram achar um direito?
Não, a gente ficou pensando... Acabou. E deixou pra lá.
Ficou todo mundo deprimido, né, depois. Né?
Ficou, inclusive depois disso a gente via as garotas na rua, na chuva, e ficava tristão, cara.
É, né, tirava o casaco, botava em cima da garota, assim, tipo, você cobra aí, sei lá.
Porra, se eu não tivesse só um casaco, talvez eu tivesse um momento de compaixão extrema feito isso, né? Porque era tristão mesmo, cara. Era degradante. É foda, cara. Na moral, esse fone foi muito cagado, cara.
Já falei. Mas vem cá, esse fone veio com o jogo, é isso?
Não, eu comprei.
Fica bonito.
Mas eles... Eu olhei a caixa e pensei, puta que pariu, é esse? Essa é a compra do Japão que vai ser foda. Mas
ele, pelo menos de áudio, ele é bom?
Não, ele é tudo dele é ruim. Pode perguntar qualquer coisa.
Cara, qualquer coisa. Quando eu vi a foto lá que tu botou lá, que você tinha comprado esse fone, cara, eu falei... Caralho, todo mundo fala mal da porra do fone. Eu falo ou não falo?
Então, mas olha só, Chuvisco, na hora que eu tirei de dentro da embalagem, eu olhei e pensei, eu cometi um... Foi o que eu falei, a parada na embalagem, ela tá disposta na cabeça de um squid.
É, aí você... maneiraça.
É maneiraço, parece um negócio todo robusto e tal, sabe qual é? Aí tu, quando você eu tirei, que é eu olhei um o que era... Não, mas olha só, não é igual. Isso é uma propaganda enganosa do caralho. Tá bom, tá na cabeça do Squid Boy. Mas é, o formato do produto era pra ser igual, sabe qual é? E não é. É uma... Eu tirei de dentro. Ele tem botão em volta dele e o botão não serve pra nada. Não é botão, é tipo plástico saltado, sabe qual é?
tem que passar lixa.
Ainda tem a porra de que não é só ligar no Switch, né? Que tem que ligar no celular, essa merda.
Não, bosta, cara. Olha só, isso foi o auge, foi o auge. O Splatoon não tem VoIP.
Não.
Pra que que você vende?
eu ia perguntar, caralho. Cara. Os jogos do Switch são todos com essa gambiarra escrota com o celular, cara.
Cara, ninguém usa, idiota, cara. Ninguém usa essa gambiarra pra jogar. Cara.
Na moral.
Deixa lá, joga no Skype, qualquer porra, cara.
É, porra.
Cara, foda-se. Eu devia ter comprado mais um Gampla.
A gente ia jogar Splatoon na pare do PlayStation.
É pra proteger as criancinhas da boca suja do Pito.
Na moral, cara, é verdade. É bom que proteja mesmo. Porque agora, por exemplo, eu tava jogando Overwatch. Era ou não era, Chubis? Tava aqui xingando a mãe de todo mundo.
Porra, cara, mano. Já te falei.
Mas é foda.
Vende essa porra com R$400, nego, compra.
Cara, não compra. Chubis, se nego olha, não compra. Nego olhar.
Não, vai dizer assim.
Tá na caixa.
Não, o problema é que não tem caixa. Né?
Eu joguei a caixa fora.
Mas não tem problema, cara. Fala assim, cara, original, Splatoon, porra, isso aí, mano. Quer comprar? Vende essa merda, cara.
Vai ter nerd rico que vai querer comprar.
Eu compraria. Se tivesse aí.
Tu não compraria.
Eu sou um retardado, cara. Adoro Splatoon. Eu
queria aqueles aí. Colecionadores que assim, tem que completar minha coleção de vídeos.
Casa livre, 200 pratas.
Aí, pronto. Mas na caixa. Mas olha só, se eu
conseguir 150.
Vender por 150, tá bom.
Tá bom, aí porra. Pronto. 150.
Ainda levo minha mina pra comer um jantar romântico. Pago R$150 na...
Dá pra comprar um joguinho no eShop. 150 aí, sei lá.
Pedro, não. Quantas sugestões de japonês você recebeu? Ei, vamos japonês!
Então, talvez faça isso. Mas, cara, eu acho difícil, cara. Só se for mesmo assim pra mandar pelo correio, sabe qual é? Porque se o cara olhar, ele vai dizer, não, foi mal, não quero. É muito feio. Mais feio do que dar na cara da mãe, assim, na noite de Natal, porque, sei lá, ela não fez. Ela botou passas no arroz, sabe qual é? É muito feio.
Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows.